Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa. Vamos dar início, então, a esta audiência pública. Eu, inicialmente, vou pedir... quero cumprimentar todos vocês. Sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. Quem está aqui presente, quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu vou pedir à vereadora Zuma Cinello que faça a leitura da proposição desta audiência pública para darmos sequência a ela.
Boa noite a todos. Requerimento 03 de 2017. Senhor presidente, senhores vereadoras, senhores vereadores, o vereador Rafael Alves vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do regime interno desta Casa Legislativa, requer que, após aprovado pelo douto plenário, seja realizada audiência pública referente à situação de prestação de serviços de táxi e lotação para transporte de passageiros no município de Uruguaiana, que ainda seja convidado o Poder Executivo Municipal na secretaria responsável pela administração de tal serviço e na possibilidade da agenda desta egrégia Casa Legislativa possa ser realizada na segunda quinzena do mês de março, em uma quarta-feira, com início às 19h30. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento em razão de reestruturação que é necessária se fazer junto ao transporte de passageiros na nossa cidade. Assim sendo, o Mister, uma discussão ampla com toda a classe para que se possa, de maneira organizada e justa, fazer esta readequação de alguns parâmetros, ora oportuno e traduzido à discussão pela própria classe. Uruguaiana, 9 de fevereiro de 2017. Vereador Rafael da Silva Alves, bancada do PMDB.
Muito obrigado, vereadora Zuma Cinello. Eu quero agradecer a leitura da proposição, agradecer a presença dos demais colegas vereadores, vereador Eric Lins, vereador José Clemente e do vereador e secretário de Trânsito e Segurança, Irani Fernandes, que aqui também representa o Poder Executivo, a pessoa do prefeito Rony Mello. Eu quero, antes de nós designarmos a forma como conduziremos esse trabalho, chamar para sentar conosco cinco pessoas. E eu vou explicar as razões. Eu vou chamar aqui o representante do sindicato dos taxistas, que mesmo não estando regulamentado de forma adequada com o estatuto, enfim, lá com a sua diretoria, é quem o Ministério do Trabalho reconhece como representante, porque pela questão sindical. Então a gente chama o Neri, pode ser, para sentar conosco aqui. Chamo também o presidente da Unitaxi, que está presente aqui também, se não me engano, para sentar na mesa conosco aqui, por favor. Quero chamar o Éder. Meu irmão sempre venha conosco aqui, que representa e é o diretor do CSNAT Uruguaiana. Quero chamar também aqui, entre os senhores taxistas, aquele que é o taxista mais antigo hoje nessa reunião. Então, por favor, o senhor venha cá e sente conosco. Sua presença é importante. Agora, quando o senhor vier aqui, alguém pega o nome dele, por favor. E só puxa uma outra cadeira para mim, alguém aqui da Câmara, para colocar no lado dele ali, porque tem mais uma pessoa que a gente quer chamar. Temos aqui alguma mulher taxista? Temos alguma mulher taxista aqui entre nós? Temos aqui algum representante do transporte escolar? Temos aqui alguém que. Algum representante do transporte escolar? Pode vir, Gladys. Muito bem. Qual é o nome do nosso amigo aí, o taxista? Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Já apresentando então quem está conosco aqui hoje, para iniciar esse debate, eu quero estipular algumas regras para a gente ter um controle legal e discutir de forma saudável e sem muitos problemas. A gente vai estipular um tempo de 3 minutos. Eu até consulto a todos se acham justo 3 minutos. 5 minutos. Alguém concorda, então? Aí 5 ou 3 minutos? 5 minutos, muito bem. Nós vamos começar por aqui. Começamos com 5 minutos e vamos para 3 minutos depois. Tivemos uma proposição de que quem representa, como Poder Executivo e sindicato e Unitax e CS Senat, por exemplo, é que tenha 10 minutos. Se todos concordam, Até 10 minutos. Todos concordam? Muito bem. Eu quero falar alguns pilares que acho que são importantes antes de eu começar a passar a palavra aqui, por quem está sentado aqui, neste plenário, para depois passar a palavra por inscrição para quem está na plenária, que também terá 5 minutos para falar. Eu quero dizer que a discussão aqui ela será feita sobre prestação do serviço de táxi em Uruguaiana e lotação. Nós não vamos fugir dessa esfera. Muito bem. Nós não vamos aqui falar sobre outros assuntos que não são regulamentados nesse município e que não estão nesse município ou não querem estar. Eu estou falando de aplicativos. Isso não será debatido aqui. Não é essa a motivação dessa proposição. A motivação dessa proposição é a tentativa, a busca de trazer melhorias, de trazer melhores condições de trabalho, de convivência entre este ramo, que é muito antigo em Uruguaiana. A legislação que nós temos, que regulamenta o serviço de táxi em Uruguaiana, é de 26 de dezembro de 1978. Ela é mais nova que eu, 3 meses. Estou com 39. Então, veja bem, nós temos uma legislação que tem praticamente 40 anos. Antes de começar a passar a palavra, eu já pergunto se sofreu uma alteração no sentido do ano. Duas alterações importantes. Uma é que aumentou de 1 por mil para 2 por mil, e outra que aumentou de 5 anos para 15 a caducidade dos veículos. Mas isso tenho certeza que todos sabem, o ex-secretário também que fez a lembrança. Mas a lei, a original, a embrionária, é de 78. E já antecipo aos senhores que, na minha opinião particular, ela deve ser totalmente renovada. Eu vou falar aqui 6 pilares que, na minha ótica, são importantes, e aí começo a passar a palavra aos membros dessa mesa. Isso aqui são conclusões tiradas de conversa com os colegas, com secretários, com os próprios taxistas. E não é a minha opinião que vai... E não é a minha opinião que vai fechar a questão aqui. Todos vão falar, todos vão dar a sua opinião. Cada um aqui pode ter uma opinião formada a respeito de cada ponto. Mas isso cada um de nós vai expressar agora. Eu vou falar aqui os temas que eu acho que são troncos. Poderão vir outros. Certamente, agora, no decorrer do diálogo, poderão vir outros temas que são pilares, que são assuntos importantes que devem ser debatidos e cada um tem uma opinião. Eu vou começar com 6. Padronização, rotatividade em alguns pontos, fiscalização dos carros clandestinos, casinhas em pontos de táxi em Uruguaiana, atualização da legislação, já havia falado, e caducidade dos veículos. Eu encerro ao início da minha fala aqui com esses 6 pilares. Poderão vir outros agora. Tudo bem. O último, caducidade dos veículos. Aquela alteração que foi feita em 2000, que os carros tinham que ser de 5 anos, passou para 15. Isso também a gente quer discutir. Então, eu pergunto ao secretário municipal de Trânsito e Segurança se já quer fazer uso da palavra nesse momento. Então, a palavra está com o secretário Irani Fernandes.
Inicialmente, boa noite a todos e a todas as pessoas que estão aqui reunidas. Agradecer o convite. Estamos aqui na condição de secretário desse setor e trazer uma mensagem do nosso prefeito Rony Mello, que não encontra-se conosco, porque está na capital do estado fazendo o lançamento da Califórnia, fez o lançamento ontem. E hoje esteve reunido com algumas autoridades para resolver o problema da abertura da UPA em Uruguaiana, que será no dia 4 de setembro. Pedir desculpas porque ele não está presente, senão ele estaria aqui entre nós. Eu gostaria de, se me permitisse, o vereador Rafael, ao cumprimentar a todos que já foram nominados, ouvir primeiro os anseios. Muitos deles eu já conheço pessoalmente do dia a dia, mas eu gostaria de que dessemos oportunidade para que se manifestassem, e a partir daí, então, a gente vai poder, ao serem feitos os questionamentos, a gente poder fazer os nossos posicionamentos com relação ao órgão lá que nós representamos. Obrigado.
Certo, vereador. Eu peço desculpa aos senhores, porque faltou um item que foi sugerido pelos senhores taxistas, que é a questão da segurança. Então, acrescento mais um pilar aqui. Me perdoem o erro. Sindicato, Unitaxi, sindicato, CCNAT, alguém se coloca já à disposição? Passo a palavra, então, ao Neri aqui.
Boa noite a todos e a todos os taxistas da cidade de Uruguaiana. Boa noite, vereador Rafael Alves. Cumprimentando você, eu cumprimento os demais vereadores, secretário de Trânsito. Inicialmente, queria dizer a vocês que o sindicato, na qual eu represento e está no Ministério do Transporte lá, registrado com a carta sindical, ele foi criado por um grupo de taxistas em 1970 e de lá até então a gente vem representando. Como é do conhecimento de vários taxistas, de todos os taxistas, a gente sempre teve com as portas abertas do sindicato com as dificuldades que a gente enfrentou nesses últimos anos. Dizer a vocês que a gente sempre colocou o sindicato, as diretorias feitas, e a gente fez eleições, se não apareceu chapas concorrentes, a culpa não é do Neri, não é do sindicato, e sim da própria categoria que não foi lá. Só quero dizer que o sindicato é aberto e a gente está aberto a todas as chapas que queiram colocar para concorrer e representar essa categoria, que eu tenho muito orgulho de representar até esse momento e quero terminar o meu mandato fazendo essa representação. Dizia a todos que a gente teve dificuldades várias com relação a ações trabalhistas. A gente, no passado, o presidente do sindicato pensava de uma forma para dar uma assistência social a todos os taxistas e seus familiares, e infelizmente a gente ficou com o bônus e o ônus mais adiante de ter essas ações trabalhistas, e infelizmente a gente acabou perdendo a sede do sindicato, mas graças a Deus hoje o CNPJ do sindicato é limpo sem relação a essas dívidas trabalhistas, tanto de médicos que lá trabalharam, quanto de secretárias que trabalharam, e a gente está tocando do jeito que a gente pode. Nossa mensalidade é R$ 6,00 por mês, R$ 36,00 para se associar, R$ 6,00 por mês. Estou aqui representando 91 associados do sindicato. Tá? A dizer a vocês que a gente tem um custo anual com relação a toda essa operação nos táxis de R$ 1.208,65, ou seja, uso de área, vistoria, ISSQN, primeira, segunda, parcela, mensalidade do sindicato, contribuição sindical e até mesmo inserir aí a prestação do veículo. São o montante que a gente dispende aí, né, relação durante um mês com relação a essa atividade. Quando eu entrei no sindicato em 2002, a frota dos taxistas era 18,4, né, a média dos veículos táxis da cidade de Uruguaiana, e era um absurdo a gente ter essas frotas envelhecidas dessa maneira. A gente fez algumas ações, encaminhamos alguns pedidos para o próprio governo federal com relação à situação da melhora dessa condição de táxi, e hoje, graças a Deus, a gente não está o ideal, que nem o vereador aí tá falando. A gente tem 7,8 hoje na cidade de Uruguaiana. O ideal é 3, né? O razoável seria 5, mas infelizmente a gente está com 7,8 ainda na cidade de Uruguaiana. Queria dizer a todos os colegas que a gente sempre teve com o sindicato, com as portas abertas a todos, tem o estatuto do sindicato, que é num livrinho assim, que até então a gente disponibilizava e disponibiliza ainda para todo o associado que chega lá, a gente entrega o estatuto do sindicato, e essa representação se dá através disso. Queria aqui fazer ler o nome da diretoria do sindicato, até mesmo por questão de justiça a todas essas pessoas que estão lá colaborando com essa diretoria lá e tocando o sindicato. Neri, que sou eu, né, presidente, o Lauro Farias, que é secretário, Adão Leiria Moura, que é o tesoureiro, Dionis Girardi, Lene Alberto, Paulo César, Valdir, Valmir, Adir Ernesto, a dona Antônia Prudêncio e Benoni Cardoso. São essas pessoas que concorreram para os últimos 4 anos de sindicato, já se passaram 1,5, e a gente vai tocar até o final desse mandato aí com a diretoria. A gente fez, a pedido do próprio vereador, uma pauta para a gente discutir aqui com relação a isso. Hoje, infelizmente, nossas vias, secretário, não tem condição de a gente rodar com nossos veículos. Tá? A questão da segurança, a gente está basicamente diariamente correndo perigo, diariamente e noturnamente correndo perigo com relação à falta de segurança na nossa cidade de Uruguaiana. A fiscalização das atividades clandestinas, que são uma situação que a gente já vem há bastante tempo tentando resolver essa situação, mas infelizmente falta a fiscalização. A fiscalização ela é muito frouxa com relação aos clandestinos, tanto argentino quanto o Uber, mototaxista e hoje tuk-tuk, que é uma atividade aí que, nova que está aqui inserida na cidade de Uruguaiana. A gente não tem os abrigos necessários para os pontos de táxi, né, onde o nosso táxi poderia ficar abrigado, ou até mesmo o taxista, que infelizmente a gente não tem essa condição de abrigo. A questão da revisão das tarifas, o ideal seria anualmente a gente fazer isso tipo um gatilho para a gente poder ter essa condição de resgate às perdas que a gente tem durante o ano. Aí. Infelizmente, às vezes, a gente tem que brigar até dentro da própria categoria para conseguir um momento que compatível com aquilo que a gente entende que seja necessário para a gente suprir todas essas necessidades, com aumento de combustível, pneu e etc., todo que o táxi continua necessita para fazer isso. Então, são situações assim que a gente coloca como discussão. Né? A nossa lei hoje, a gente entende que ela, embora até fiz uma brincadeira com o vereador aqui do lado, né? Que o senhor disse há 40 anos, né? Mas o senhor está funcionando bem ainda. Né? Então, essa nossa lei aí pode ter 50, 60, que ela vai funcionar igual. Então, são situações assim, ó, a gente entende que tem que ter uma modernidade, mas, infelizmente, né, para nós, hoje, o ideal seria essa que já está há quase 40 anos aí, vereador.
Obrigado, Neri. Eu não sei se algum... pode ser? Representante, presidente da Unitaxi, está com a palavra.
Boa noite a todos, aos vereadores, à iniciativa do vereador, vice-presidente da Câmara, o Rafael Alves, ao secretário executivo e a todos que estão aqui presentes. Eu acho que essa audiência pública ela tem visado não dar diretoria e coisa assim, a gente tem que estar focado para o trabalho. Então, dessa forma, nós como instituição, quase 2 anos, a gente já teve uma iniciativa que vai ajudar todo o Uruguaiano de uma forma única, que é a iniciativa do carro com acessibilidade, que é o carro que vai trazer renovação em menos de 2 anos que a gente está na gestão, a gente mostra um trabalho, a gente não vive de índice e números que a gente tem visto, a gente quer ver realização, porque de conversa o Brasil está cheio, então a gente quer ações definitivas a uma entidade, nós da Unitax não aceitemos a representação desse rapaz que é citado como representante do taxista, porque teve o tempo dele, agora é tempo de renovação. Por isso que a gente está junto para modificar...
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Questão de ordem é que o foco do debate não é disputa de sindicato, o foco é debate da atividade de transporte remunerado.
Pois não. Vamos tentar não pessoalizar...
Claro. Tá. Então, falando, é isso que a Unitax está para ajudar o poder público, a Câmara de Vereadores, para mudar a nossa realidade dos taxistas, todos os itens que foi citado anteriormente. Então, é isso que eu coloco e agradeço, e como foi o vereador mencionou, para a minha parte é isso, por enquanto.
Muito bem. Obrigado. Eu queria só fazer uma... Antes de passar a palavra a algum outro colega vereador, ao vereador José Clemente, então, que vai fazer uso da palavra agora, é só explicar que essa lei, a 1464 de 78, ela não permite que uma mulher possa ser taxista, na sua letra H, no artigo 8º. E ela também, no seu artigo 27, ela traz penalidades com multa para os senhores taxistas se cometerem algumas infrações, coisa que está um pouquinho fora da realidade, no mínimo, aí, sei lá, uns 30 anos. Vereador José Clemente, o senhor está com a palavra.
Excelentíssimo senhor vereador Rafael Alves, que preside os trabalhos da nossa audiência pública. Excelentíssimo senhor secretário, vereador também Irani Fernandes, que representa o senhor prefeito municipal. Da mesma forma, cumprimento suas excelências e demais vereadores presentes, plenário, convidados que compõem a mesa dos trabalhos. Primeiramente, eu só pedi uma questão de ordem, porque não compreendam mal, é que senão o debate ele parte para um outro lado que não é aquele do foco da nossa reunião. Respeito e por hábito tenho de respeitar todos os segmentos da sociedade, entendo legítimo todas as representações, sejam elas quais forem, até porque sou representante de uma categoria também. É, mas é que o fórum é outro, para outra discussão. Nós temos, vereador, regulando a questão dos táxis, vejam só, a lei de 78, 1464-78, nós temos uma lei 2994 do ano de 2000, nós temos um projeto de lei também de indicação do vereador Irani Fernandes aqui, 130 de 2016, que versa da matéria, e depois nós temos essas alterações feitas na lei 130 no governo do prefeito Schneider, que traz a acessibilidade.
A 2.477 também.
É. Então, eu tive a oportunidade de exercer a condição de secretário de Segurança e Trânsito agora no governo passado, pelo período de um ano. Não é suficiente, e o secretário atual sabe disso, talvez nem nos quatro anos ele poderá até confirmar isso, não existe a possibilidade da gente conseguir fazer tudo aquilo que quer. Mas existe a possibilidade da gente construir um projeto e gradualmente, obviamente, como este momento aqui, discutido com o segmento e ferrenhamente defendendo as teses que a gente defende, os posicionamentos, para que a gente consiga de comum acordo fazer as adequações. Essa de proposição que o vereador traz nesse momento, o vereador Rafael Alves. A gente vê dificuldades, pessoal, e abordo muito sucintamente a questão da segurança. Tive a oportunidade de desencadear, de meu chefe de gabinete, o colega Cabreira, trabalhava junto comigo, desencadear operações quando conversei com alguns dos senhores, as operações táxi na madrugada, e muitos dos senhores foram alvo delas. Onde a orientação nossa para os agentes de segurança, e relatava isso há pouco, era retirar o taxista para um lado. No momento em que um agente de segurança conversava com ele, até para saber se ele realmente estava fazendo uma corrida, os demais ficavam atentos naquelas pessoas que eram transportadas no veículo, sem se isentar de fiscalizar tudo do veículo e das pessoas, inclusive revistá-las, quem estava dentro do veículo. Isso aconteceu por, no mínimo, quatro vezes naquele período que eu estive à frente da secretaria, e na noite aconteceu isso. Entendo que isso deve, e acredito que o secretário Irani deve ter isso dentro da sua estratégia de trabalho, porque é uma rotina isso. Obviamente, tem inúmeras outras ações de segurança que nós passaríamos aqui um bom tempo conversando disso. É apenas uma ilustração de ações de segurança das operações táxi. Ilustro também, vereador, eu estive em Porto Alegre e observei, andei de táxi, mesmo indo de carro, procurei andar de táxi para me certificar de como funciona na capital do estado. Aquele modelo da carteira grande que tem na identidade do taxista ali, fixado no veículo, sem aquilo, inclusive a IPTC cobra e recolhe os veículos. A pessoa que não tem, Neri, aquela identidade no veículo, com foto grande, toda a sua identificação do veículo com validade, aquele carteirão que eles chamam. Aquilo é obrigatório ter no veículo. E eu entendo que isto, vereador, na construção, deve ser um ponto que deve ser observado, secretário, e fazer constar na legislação. É uma segurança para todos nós, para os senhores que são proprietários, para quem é condutor e também para aquele que usufrui do trabalho. As questões que envolvem a administração pública nas condições de trafegabilidade abordado aqui já no início pelo Neri, eu não vou entrar nelas porque isso é uma questão inerente à atividade, uma coisa que deve ser resolvida pelo poder público no sentido, até nós mesmos como vereadores, de tentar auxiliar para que as questões no município se coloquem da melhor maneira possível. A legislação anterior, como citou o vereador Rafael Alves, ela tem No conjunto de medidas dela toda, em todos quase, aquilo que ela preceitua, ela está toda ela ultrapassada. Nós devemos observar hoje os avanços das legislações, sejam elas legislações da mobilidade urbana, leis de trânsito, todas elas serão necessárias fazer uma adequação para que nós tenhamos. E aí, pessoal, muitas vezes a mudança altera comportamentos. Pode gravar isso que eu estou dizendo para vocês. A mudança altera comportamentos. Toda mudança. A mudança de pensamento, a mudança de rotina, a mudança de legislação, toda ela altera o comportamento do ser humano. Porque o ser humano tem por si, vamos chamar de vício. A gente tem determinados vícios, como conduzir veículo, até a gente tem determinados vícios. Quando altera a lei, aquele impacto de alterar a lei, seja ela qual for, ou até mesmo a sinalização de trânsito, ela altera o comportamento. Então, quando nós, o conjunto da sociedade, com o debate construído através do poder público, fizer a mudança, as imposições de leis maiores que tem, elas trarão de forma verticalizada as imposições da mudança de que muitos de nós talvez não venhamos, inclusive, atender a lei. E aí entra a penalidade. Não é pela uma questão de eu querer, é a própria mudança, a transformação, ela vai impor em determinado momento medidas por força de lei maior. Vejam a lei, por exemplo, que até hoje não foi regulamentada no município, a lei 1009, a dos mototáxis. A hora que colocar vigente, e eu dizia isso para o vereador Rafael Alves, que não é, a discussão não é essa, mas é só pontuar, ela vai trazer um impacto muito grande em Uruguaiana, porque vai ser excludente no sentido de quem está amparado vai estar, e quem não está, lamento. Então, essa questão de adequação de veículos pela imposição da lei maior, com a vigência da sua caducidade de validade para aquele determinado transporte, como é feito com os ônibus, 10 anos, né? Os veículos táxi terão sua vigência e sua validade de transporte, nas condições que impõe legislação, muitas vezes, de lei federal que traz isso. E o Neri, os senhores que defendem através dos segmentos de representação, vão ter que abastecer também o poder público, e nos debates como esse, trazer o seu entendimento à luz daquilo que é lei, para nós construirmos este primeiro momento que o vereador está propondo. Agora, a nossa participação nesse primeiro momento, o vereador, é exatamente tocar nesse ponto. Se nós formos discorrer ponto a ponto, a lei diz que os táxis podem ser de 2 e de 4 portas, impondo, inclusive, o que, que pode para 2 portas, o que, que não pode e o que pode para 4 portas. Para mim, todos os táxis têm que ser de 4 portas. Todos. Né? No meu entendimento. Dentro daquilo que vai se construir. Então, isto são ilustrações. Mas é necessário. Não vamos falar de folha corrida, de antecedentes criminais, que as legislações maiores impõem isso. Mas, num primeiro momento, eu quero abordar, até pelo tempo que a gente tem para fazer a primeira participação, é grifando isso. A construção deve se dar em momentos como este aqui, com participação do setor, com as representações que devem estar presentes, sempre com aqueles que são interessados, mas ter muito consciente com a gente. Lembrem do que eu estou dizendo hoje aqui, os senhores serão testemunha disso ali na frente. A mudança, ela traz transformações, e isto a gente sente, porque quando mudar a lei, em determinado momento, alguém não vai se enquadrar na lei, e vai dizer, e não é chorar que estamos falando, vai dizer, mas eu tinha, só que quando a gente muda a lei, e lá está revogando as demais, aquilo que ficou para trás ficou, depois nós vamos até, alguém vai dizer, mas eu vou buscar na justiça, sim, é um direito que assiste. Mas é importante nesse momento frisar que se constrói um novo momento, mas lembrando de que toda a mudança provoca uma transformação e as pessoas sentem bastante. Muito obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Clemente. Vereador Eric Lins, Só antes, Eric, eu só queria fazer uma observação que não fiz no começo e peço desculpas. A prestação de serviço de táxi, aqui ou em qualquer lugar nesta república, ela é uma permissão. A pessoa que tem a placa é um permissionário. É uma concessão do poder público e quem a detém é o poder público. Ela é uma concessão. O senhor tem o direito de usá-la por um determinado período de tempo. Só para esclarecimento. Ela é do poder público. Ela volta ao poder público. Vereador Eric Lins, com a palavra.
Bom dia, boa noite, vereador Rafael Alves, meus outros colegas vereadores, todos os integrantes da mesa e todos que nos assistem. Eu não pretendo me estender muito, mas eu gostaria de dizer o seguinte. Quando nós nos reunimos para discutir algum assunto, a gente tem que visar algumas coisas. A gente não senta, não reúne tantas pessoas simplesmente para dar tapa nas costas, apertar a mão. Nós estamos visando alguma coisa. E visando o quê? Visando uma melhora. Uma melhora na prestação do serviço, uma melhora nas condições de trabalho. Como o vereador Clemente falou, quando nós fazemos uma alteração na lei, ela traz repercussões, naturalmente. Não é só porque é uma lei antiga, de 78. Como o vereador Rafael Alves falou, até mesmo tinha que ser do sexo masculino, essa lei é de 78. Quando veio a Constituição, em 88, 10 anos depois, com uma série de novos entendimentos, muitas coisas foram inconstitucionais. Quer dizer, toda a legislação anterior ela se tornou inconstitucional quando ela feria aquilo que era disposto em 88. Por exemplo, essas disposições nem têm mais valor hoje. Mas a gente precisa consertar, porque é uma legislação muito antiga. Então, quando nós temos a oportunidade de alterar uma legislação que demanda um esforço dos parlamentares, é um esforço social, a presença de vocês já mostra isso, nós temos que aproveitar para fazer com que não só coisas sejam consertadas, como coisas sejam melhoradas. E aí que entra as experiências de vocês. Por que o vereador Rafael Alves pediu que viesse o taxista mais antigo? Pela experiência que ele tem. Por que ele pediu que viessem as representações sindicais, associativas? Porque eles reconhecem e sabem, conversando com vocês, quais são as necessidades que se tem, quais são as dificuldades que se vê no dia a dia. Porque a maioria delas são comuns. Às vezes, o seu Manuel pode ter um problema específico e só aconteça com ele. Mas ele tem 10 problemas que acontecem com todos. E são esses 10 problemas que nós temos que atingir, de trabalhar. Quando se fala em idade da frota, a gente está falando no serviço prestado. É na imagem que a frota como um todo tem perante a sociedade. Porque se hoje vocês sofrem, talvez, por falta de demanda, acredito que todos vocês gostariam de ter mais trabalho, mais clientes, porque isso traria mais renda. A qualidade da frota reflete nisso. A forma com que o serviço de vocês é levado em termos de marketing para a população interfere. Até mesmo a aprovação de uma lei mais moderna influencia na forma com que a sociedade encara o serviço de táxi e vai refletir também na forma com que eles vão demandar seus serviços. Por isso eu gostaria, de clamar, não só para que essa conversa hoje seja extremamente produtiva, mas com que cada um consiga imaginar o que realmente existe de problema hoje, e tragam para a gente, porque o momento é esse. Porque os problemas de vocês é como se fossem alimento para que a gente possa gerar soluções. Soluções que podem vir de vocês, soluções que podem vir de nós, parlamentares, Poder Legislativo, e soluções que podem vir do Poder Executivo, aqui representado pelo secretário. Aqui eu termino, muito obrigado. E aqui nós estamos realmente à disposição para tentar fazer o melhor. Não só para vocês, mas como que o serviço que vocês prestam possa ser ainda melhor e reconhecidamente melhor pela sociedade.
Obrigado, vereador Eric Lins. Eu passo a palavra a Gladys.
Para mim é uma surpresa. senhor dizer que na lei aí nós mulheres não temos o direito de digitar. E nós, como o senhor acha que será sabedor, pelo meu conhecimento, nós temos hoje 4 ou 5 taxistas mulheres. Eu não sou esposa de taxista, não sou taxista. E eu lhe pergunto, parabéns, o senhor acrescentar, o senhor acrescentar na lei, aonde nós, mulheres, vamos ter o direito de dirigir os nossos carros e carregar os nossos clientes. Eu lhe pergunto também, vereador e os vereadores, esse padronizamento, nós há um tempo atrás estávamos a perguntar, nós estamos trocando nossos carros, aperfeiçoando, porque os nossos clientes eles são exigentes, eles querem melhor. E a gente está comprando, trocando de carro, vamos padronizar. Qual é o padronizamento? Nós vamos ter que trocar o nosso carro novamente por causa das cores, que nós trocamos as cores, compramos, cada um comprou a cor que gostou. Nós vamos ter que trocar ou vai ter um incentivo lá para poder padronizar? Outra pergunta, vereadores. A retirada dos carros chamados hoje carros velhos, que a gente sabe que está difícil, mas tem colegas que têm carros velhos pelo devido trabalho, muitos devidos à queixa das ruas, mas os clientes estão pedindo. E se a lei nós exige que os carros têm que ter condições, é para todos nós. Então, eu lhe pergunto, vão retirar, vão fazer as retiradas ou eles vão continuar como hoje? As fiscalizações, nossas fiscalizações de trânsito, vão fiscalizar o que hoje nos prejudica o nosso trabalho, que são os clandestinos, que são os argentinos, que fazem as carregadas, como a gente fala, na Baixada, os carros que estão aí carregando como Uber, sem ser autorizado. Os tucu-tucu nós prejudicam, mas os tucu-tucu têm autorização. Então, a pergunta que eu faço, que eu acho que a maioria dos colegas gostariam de fazer, é: serão fiscalizados dentro da possibilidade ou será exigido? Obrigado, vereador.
Obrigado, Gladys. Veja bem como os pontos são confluentes, né? Padronização, carros velhos e clandestinos, ela falou de fiscalização, período de renovação de frota, que hoje daqui pode sair, vai sair a discussão sobre isso, sem dúvida, e padronização. Eu vou passar a palavra, a senhora falou também do que o tuk-tuk só se for por decreto, que não existe uma legislação, ou seja, a lei ela é maior do que um decreto. Eu acho que não existe a legalização desse instrumento que a senhora falou. Eu posso perguntar que a palavra? Eu
posso esgotar o assunto do tucu-tucu?
Palavra com o secretário.
Porque entra dentro do mototáxi. Como ele é um veículo autorizado a circular, e como a moto ela é tolerada como um mototáxi em Uruguaiana, ele pegou a carona da moto e está fazendo trabalho. Será, quando for regulamentada a questão do mototáxi, será regulamentada a questão da presença do tuk-tuk, isso aí. Inclusive foi na época em que o vereador Clemente estava lá, que apareceram os primeiros veículos, 4 rodas.
Me permita, vou esclarecer rodas. Ainda como eles estão incluídos. Não é pela Secretaria de Segurança e Trânsito, até porque os senhores nos procuraram na época, e pela Secretaria de Segurança e Trânsito, e aí está o secretário hoje, não há como penalizar ele, porque a licença dele é dada pela Secretaria hoje de Desenvolvimento, que é a Secretaria de Indústria e Comércio. O que deram para eles? Deram um alvará para eles fazer transporte turístico. Então, é verdade. E isto não é de competência da Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte hoje. É de competência, sim, da administração pública. E no meu entendimento, eu externei isso na época, é uma incoerência. Mas o secretário da época, surgiram em final de ano, vocês lembram bem isso, eles deram uma licença para aquele pessoal, quando nós fomos fiscalizar eles, e nos deram literalmente um alvarazaço, né? Que tinha um alvará, e tem um alvará, da Secretaria de Indústria e Comércio, hoje Secretaria de Desenvolvimento, que é com a finalidade de transporte turístico, foge dessa alçada da fiscalização no sentido da prestação de serviço, não das regras de trânsito.
Obrigado pela ajuda. Neri.
Só queria falar com relação à padronização dos veículos. Uruguaiana, a gente, o taxista hoje, ele divide esses clientes aí com todo esse tipo de diversidade. Se a gente for padronizar o veículo, 20% desvaloriza do veículo. Então, é uma das questões que a gente tem que ser analisada com bastante cuidado com relação a isso. Porque se padronizar o veículo, ele já vai ter uma desvalorização em torno de 20%, semelhante ao que é em Porto Alegre. Acontece com os veículos lá.
Posso falar sobre padronização?
Vereador, secretário...
Eu pretendia falar só no final, mas como os assuntos vão acontecendo, nós vamos eliminando já. Questão da padronização. Desde o momento que nós chegamos lá na secretaria esse ano, que a nossa secretaria ela foi reunida entre Secretaria de Segurança, Trânsito, e recebeu como herança a outra Secretaria de Transportes, e aí nós criamos mais uma diretoria que é a da Mobilidade Urbana, para poder tratar todo o assunto em conjunto, nós nos deparamos com essa dificuldade que vocês todos estão ouvindo aqui, a desatualização da legislação. Tanto a da legislação que trata da questão dos transportes do táxi, do mototáxi que não existe, do transporte escolar, que também é uma legislação muito antiga e que está sendo estudada. Nós já começamos a fazer um estudo em todos esses setores. E uma das leis que nós nos debruçamos foi sobre essa lei de 79. E aí sentimos também essa necessidade de fazer essa atualização da legislação. Porque muitas coisas que estão na legislação antiga estão diferentes do que hoje nós vemos na classe dos taxistas na realidade hoje. A presença das empresas com da pessoa jurídica que não está contemplada nessa lei e uma série de outras coisas. E o vereador Eric Lins bem ilustrou para nós, toda categoria ela tem uma honra de trabalhar, de ser bem apresentado, de apresentar um bom trabalho, todos os setores. E o taxista não foge disso, é o nosso cartão postal, é aquele homem e aquela mulher que no volante serve de psicólogo para as pessoas que pegam o táxi, que estão sofrendo, que estão com problema, faz um trabalho essencial e muito, 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 muito melhor ainda de que seja um trabalho valorizado e uma categoria vista como uma categoria essencial para a nossa sociedade, adiante do trabalho que ele realiza. E nada mais justo de ter o prazer de ter uma categoria que tenha, por exemplo, uma padronização dos seus táxis. E a gente pensou, nesse estudo que nós estamos fazendo, e agora com esse trabalho maravilhoso proposto pelo vereador Rafael, pelos demais vereadores, da gente poder juntar tudo isso e pensar assim, ó, vamos padronizar os nossos automóveis, vamos adquirir automóveis, vamos renovar nossa frota daqui para frente, comprando carro branco, vamos adesivar esses carros, um valor baratinho, Neri, que não vai modificar em nada, não vai mexer na pintura do carro, nada, apenas um adesivo. Vamos colocar uns adesivos laterais ilustrativos, como outros taxistas já nos levaram à proposição. Isso não vai encarecer, não vai menosprezar, não vai tirar o valor do carro. Quando for vender, retira os adesivos, manda fazer um carro, manda passar um polimento no carro, vai ficar um carro zero. Então, e vamos fazer o seguinte, não vamos dar uma data, mas vamos, a partir de hoje, todo carro que for apresentado na Secretaria de Transporte para ser modificado, que seja branco. E a partir daí nós teremos, em 5 anos, 10 anos, toda uma frota de carros branca. Olha só a beleza. Os carros que estão trabalhando na rodoviária padronizaram os carros, escolheram lá uma cor que não foi convencionada por nós, entre eles, que fazem parte daquele grupo, são não sei quantos carros são lá, 10, 14, 10, 12 carros, todos eles estão padronizados. Eles trabalham na rodoviária de Uruguaiana. Ficou um alto padrão, todos os carros iguais. Então, quem sabe a gente começa a pensar, antes de mexer na legislação, toda vez que você for trocar de carro, compre um carro branco, que inclusive é mais barato, a cor, não precisa ser E a partir daí nós vamos dando uma padronização, depois vamos definir como será feito essa adesivagem, com as cores do município de Uruguaiana, um brasão do município na porta, enfim, o número do táxi. Aos pouquinhos nós vamos chegar nessa alta padronagem que o nosso vereador acabou falando. Entendeu? Antes disso, já coloco essa minha ideia, que seja branco daqui para frente.
Obrigado, vereador. Secretário Irani, veja bem, o assunto é palpitante. Eu já me posicionaria a respeito, uma prévia opinião, de uma adesivação. Lateral e em cima. Fina, não sei, mas uma ideia, né? Porque depois que o carro não é mais usado como táxi, tu vai lá, tira aquele adesivo colante, que teve época até que se usou muito esse adesivo. É barato, tranquilo, tu faz o desenho. Mas, enfim, isso é uma ideia, assim como teve agora o secretário. Éder, Cercenati, por gentileza, a palavra está à sua disposição.
Muito boa noite, vereador Rafael Alves. Cumprimentando a vossa pessoa, cumprimento todos os demais vereadores, autoridades e trabalhadores do transporte que se encontram aqui nesta casa hoje à noite. O Cercenati, na sua missão da melhoria da qualidade de vida do trabalhador do transporte e da qualificação profissional, sente-se também presente neste debate para sugerir e por que não também participar de outras discussões num assunto tão pertinente para o município de Uruguaiana, aonde se pensa, em nosso município, procurar alternativas que tragam melhorias para a nossa cidade, para nós que moramos aqui. Eu tenho a honra de estar, sou de Lajado, estou há 5 anos morando em Uruguaiana, me sinto já cidadão desta casa. E essas melhorias que estão sendo sugeridas nesta noite, elas vêm ao encontro do que nós queremos aí na frente. Hoje, muitas vezes, a gente se sente numa situação, numa zona de conforto. A mudança que o vereador Clemente comentou, ela não é ruim ou boa numa situação que a gente está discutindo hoje. Isso, em qualquer situação da nossa vida, a gente sabe que a gente tem que encarar e fazer dela a mudança positiva, buscando sempre a melhoria. Como o vereador Clemente citou o caso de Porto Alegre, dos táxis, eu cito para vocês um trabalho que o Cercenati está fazendo no município de Santana de Livramento, bem ao encontro do que está sendo discutido hoje. Em 2015, nós tivemos essa audiência em Livramento, e em 2016, nós capacitamos 432 taxistas daquele município e regulamentamos a profissão, melhoramos a lei existente lá do município e esta semana nós estamos discutindo com a rede hoteleira de Santana do Livramento para capacitar novamente os mesmos 430 taxistas, aonde que eles citam da qualidade do atendimento, que os hóspedes daquele município, os turistas que lá estão, eles estão comentando de possíveis falhas na qualidade do atendimento. Então, já está sendo discutido lá com o sindicato dos taxistas de Santana do Livramento para fazer uma capacitação no atendimento do cliente desses profissionais que já foram receberam esse treinamento. Aonde que o Cercenati pode contribuir? Se fala de mudanças, muitas vezes a gente pensa que a mudança ela traz para nós algum tipo de custo a mais, e o Cercenati, em contrapartida dessa regulamentação da lei, ele está aqui presente para dizer aos taxistas os benefícios que essa regulamentação traz a vocês, aos taxistas, aos familiares, aos filhos até 21 anos, às esposas que estão em casa. Tendo a regulamentação, o taxista tendo esse alvará, todo o taxista poderá ser atendido lá no Cercenati, nas atividades, tanto seja elas de treinamento quanto de saúde, que hoje nós temos lá dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e nutricionistas, um atendimento gratuito para todos vocês e as suas famílias. Mas desde que exista uma regulamentação e que todo o profissional esteja adequado. Quando eu falo dessa gratuidade em todos os serviços, existe uma cobrança, que é a contribuição compulsória, que o SESC e SENAT recolhe de todo o setor do transporte. Como o taxista ele não tem essa contribuição lá no INSS, então faz, se necessário, para ter essa gratuidade, quando for lá no SESC e SENAT, 2,5% do salário mínimo, que hoje é em torno aí dos seus R$ 22, R$ 23, essa contribuição mensal. E não é todo mês que tem que pagar, quando o profissional queira adquirir esse serviço. Então, é nesta forma, vereador, que o SESC e SENAT está junto nessa discussão, propõe essas melhorias. Eu acho que quando que se quer mudar, quando se quer buscar um desenvolvimento para uma região, é muito importante que se tenha qualificação profissional. A lei de 78, também é a minha idade, há 39 anos atrás, eu tenho certeza que muitos de vocês, eu acho que não é falha de ninguém aqui, sequer fizeram um treinamento nesse período. E a gente sabe que melhoria a gente consegue com desenvolvimento profissional, capacitação. Ela é importante não só na área do táxi, como a gente sabe, a gente orienta os nossos filhos. Estudem, façam cursos, se capacitam. Então, acho que é nesse sentido que o SESC e SENAT está aqui para contribuir nesta questão. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Éder, pelas palavras. A gente agradece a presença do SESC e SENAT aqui na tua pessoa. Vereadora Zuma Ancinello, a palavra está com a senhora.
Meu boa noite ao proponente dessa audiência pública. E já de então, lhe parabenizando, né, por esse acontecimento muito importante. E cumprimento a todos os convidados, aos nobres colegas vereadores e ao nosso público, né, que hoje representado pela classe dos taxistas, né? Eu vejo aqui casa cheia, muito importante a participação de todos, que bom que estão aqui, e para que através dessa audiência hoje coisas boas venham surgir daqui para frente. Como o vereador comentava, a Lei 1464, de 78, temos 40 anos. E teve somente uma reforma. Então, acho que chegou o momento, vereador, de entrarmos com uma reforma, de coisas novas. E um dos pontos que eu destaco hoje aqui é a segurança de vocês. É necessário e é importante... Porque quantos foram assassinados, colegas de vocês, sem terem ao menos uma defesa, né? Assassinatos cruéis, não só em nossa cidade, como no Rio Grande do Sul, no Brasil todo. E como a Gladys comentava aqui também, a fiscalização, muito importante, dos Ubers que estão sem as suas placas, né? Os nossos irmãos argentinos que entram e trafegam aqui, levam, né? Então, é necessária a fiscalização. Então, da minha parte, como representante da minha comunidade, eu deixo esse registro. E vamos aí lutar juntamente aí com os demais vereadores. Meu boa noite, obrigado a todos.
Obrigado, vereadora Zuma Ancinello. Eu quero passar a palavra antes de chamar o nosso representante aqui do Sincavur. Então, vamos fazer uma correção, chamar o representante do Sindicato Mercosul para que sente conosco aqui, por gentileza, se achar necessário. Então, o convite está feito. É que me passaram que era do sindicato do Sincavur. Então, a gente associou ao transporte, mas não, não... Certo. Lucas, a palavra está com o senhor. Aqui o senhor é autoridade pela idade.
Senhores, boa noite, vereador... E os meus colegas, eu Apenas poucas palavras que eu quero dizer. Eu sou taxista desde 76. E até agora estou. Não tenho queixa nenhuma. Para mim, o serviço é ótimo. Eu consegui tudo que tenho com táxi. Então, é isso aí.
Muito bem, Lucas. Foram poucas as palavras, mas diretas. Pessoal, eu quero pedir a ajuda da Cris aí, ou da Margarete, por gentileza, que possa levar para o plenário essa ficha de inscrição. Vou pedir a tua caneta aqui, vereadora Zuma. E a palavra vai estar agora com os senhores. A Margarete vai levar ali até o meio do corredor. Quem quiser fazer uso da palavra já vai se inscrever. Antes eu quero falar um pouquinho, então já comecem a procurar aqui quem quiser falar. Tá ali, ó, já levanta a mão e chama a Cris, por favor. E a Madalena, leva lá o microfone, Madalena, que daqui a pouquinho já vão começar a falar ali. Pessoal, eu falei aqui antes, quando nós iniciamos, de padronização, rotatividade de pontos, fiscalização dos clandestinos, casinhas de taxistas. Eu quero falar sobre esse assunto. Eu quero falar sobre esse assunto porque eu levantei essa bandeira no mandato passado, na gestão administrativa passada, e não obtive reciprocidade para tocar para frente essa ideia. O que é essa ideia? Algumas pessoas aqui sabem disso. Em 2011, quando eu estive como secretário de Indústria e Comércio, eu tive a oportunidade de afinar laços com algumas pessoas, e nós desenvolvemos um projeto lá que era a respeito de uma padronização para casas de alvenaria em pontos de táxi. É uma casa pequena, com uma metragem pequena, que comporta um banheiro, uma pia e um espaço com energia elétrica, onde o ponto de táxi ficaria responsável pelo pagamento da água e da luz. O que eu estou visualizando junto com os colegas vereadores? Nós estamos visualizando. E, sem dúvida alguma, é uma iniciativa que vai ao encontro da iniciativa privada. E eu vou explicar aos senhores como seria essa ideia. Através de uma lei municipal, permitindo que empresários possam ser parceiros de pontos de táxis. Como? Através desse projeto padrão, que a prefeitura vai ter, os pontos interessados comparecem à secretaria competente, que eu não sei falar qual é ainda, pega o projeto padrão, sai em busca do empresário, da pessoa física ou jurídica, para ajudar na construção. E ali fica a propaganda durante 12 meses, com a possibilidade de mais 12 meses, ou 24 meses, isso é uma discussão ainda, não está nada certo, a propaganda ao redor desta casinha. Ela é padrão, tem que ser padrão. O custo dela deve ser em torno de R$5.000. É uma casinha simples, na minha ótica de fácil construção. Por que eu disse que é cada ponto que tem que ser responsável? Porque ela é uma iniciativa, uma parceria público-privada. Como cada ponto vai se organizar e buscar os seus patrocinadores privados para eles colocarem ali suas propagandas, depois de feita a obra, o poder público não vai entrar com material e nem com mão de obra. O poder público vai entrar com a permissão da área pública, sem cobrar uso da área pública, e fazer autorização do pedido de água e de luz. Por tudo que nós enfrentamos, o município com condições precárias financeiras, nós temos que inventar maneiras e tentar achar soluções. Por que eu estou defendendo essa casinha? Porque eu há alguns anos acompanho. Chove, onde é que o taxista fica? Ou na marquise do supermercado ou da loja, ou dentro do carro sentado. Este é o nosso meio de comunicação mais popular nos últimos 20 anos. Onde é que o taxista carrega o seu celular? Ele tem que pedir uma tomada emprestada na loja, ou no mercado, ou na farmácia, e depender do bom agrado de um empresário, de um comerciante, de um gerente de loja. O taxista quer ir ao banheiro, aí ele tem que pedir para o gerente do supermercado, ou não pedir, ou para o da farmácia, ou para o dono da loja. É um negócio meio que parece que não tem taxista, né? A gente não vê isso aí acontecendo. Então, eu estou defendendo esta possibilidade para trazer melhores condições de trabalho. Ponto. Simples. Uma coisa direta, objetiva, sem rodeio. Quando nós falamos aqui em padronização, vou dar minha opinião mais uma vez, eu acho que carro padronizado é muito melhor. Vende o município de uma forma mais agradável. As pessoas transmitem mais confiança, responsabilidade, seriedade, trabalho, enfim, é melhor. Como vai ser a padronização? Não sei. Não é o vereador Rafael Alves que vai defini-la. Somos todos nós juntos. É por isso que este é o expediente para a gente ouvir. Tem que falar. Peço a palavra. Eu acho que pintar é muito caro. Ou comprar carro branco agora eu não consigo. Só se for daqui a 5 anos, Irani. Beleza? Entendeu? Tem que dar ideia. Caducidade do veículo. Foi alterado em 2000. Em 2000 a nossa exigência, e desta casa, porque foi aprovado aqui, era de 5, passou a 15 anos. Ou seja, hoje, carros para baixo de 2004, através desta lei, que o colega ali falou que está boa, que eu discordo, os carros para baixo de 2004 não pode ter carro, transitando, né, táxi. E evidentemente que todos nós sabemos que, quem sabe, a metade ou mais da frota seja de 2014 para baixo. Então, é evidentemente que também o secretário, o governo tem que ter um entendimento. Olha, não dá para fazer uma legislação e da noite para o dia mudar e os caras têm que sair correndo, paleteando e trocar de carro e colocar um carro de 2005 para cá. Eu não acho justo. Entende? Pois é, eu também acho que não tem como. Então, as modificações têm que serem feitas aos pouquinhos. Acredito que isso é o entendimento dessa casa, da categoria, do poder executivo constituído. Inscrições abertas aí, por gentileza. Neri, deixa eu passar para lá, porque nós aqui já tivemos oportunidades. Quem é que está escrito aí agora? Passa o microfone lá, então, para o Edmilson. A palavra está com o senhor. Ed Murphy. 5 minutos. Vamos lá, meu irmão.
Boa noite a todos os vereadores presentes nessa casa e mais todos os nossos colegas aqui presentes. Viemos debater aqui hoje nessa casa referente à mudança do nosso táxi. Eu tinha um objetivo pessoal há 2 anos atrás. Vim em algumas cidades e tentei correr atrás através da cooperativa com a sua Unitax. Me ajudou incansavelmente a atingir esse objetivo. A iniciativa, para mim, é a base de muitas coisas. Às vezes prejudica alguém, mas se ninguém usar a iniciativa, não se chega a lugar nenhum. E eu corri atrás do primeiro carro adaptável para transportar pessoas cadeirantes na nossa cidade, ao qual a lei foi do hoje atualmente secretário, doutor Irani, em 2016. Eu estive numa reunião nessa casa, foi feito um anseio e perguntaram se alguém tinha algum empresário no momento que gostaria de... Eu me manifestei, que era um desejo pessoal e eu gostaria, se tivesse as ajudas possíveis, correr atrás da documentação, de tudo. O custo elevado é muito caro, para pagar em 5 anos, um custo de R$100 mil, não é fácil. Mas eu corri atrás, arrumei fiador para financiar um carro para mim, arrumei um crédito no Banco do Brasil, que está aí, é uma lei da presidente Dilma, de 2011. É um crédito à sensibilidade, ou quem presta serviço à sensibilidade. Então, o qual eu julgo que era um débito muito grande, que a nossa sociedade uruguaianense, nós como todos, eu como faço parte dela, deveríamos essas pessoas. Então, acho que, com a ajuda do executivo, através do vereador Delgado, né, me ajudou nesse empenho, o secretário Irani também, quando fez o projeto, o prefeito Rony Mello me aprovou, mandou correr atrás da documentação de tudo que tinha para ser o primeiro carro adaptável na cidade de Uruguaiana. Eu sei que esse anseio, talvez, certos colegas podem ter pensado, teve privilégio. Não. Primeiramente, eu pensei no aspecto social. Segundamente, o dinheiro. Sem dinheiro não vivemos. Mas eu acho que temos que pensar nele, primeiramente, a pessoa. Apesar de tudo, seres humanos, às vezes a gente está do lado e deixa de estender a mão. Às vezes o maior inimigo se torna o teu maior amigo. Como hoje estou aqui, ó, meu herdeiro, um deles, são 3, esse é o caçula. A gente sempre deseja e julga que os filhos da gente sejam melhor que a gente. Por isso nós nada mais somos para eles do que espelhos. Eu acho que a população de Uruguaiana deve se tornar contente, é um primeiro carro adaptável, vai abrir mais, com certeza, a demanda do município. Eu só me torno gratificante, agradecido por tudo que cheguei até aqui agora. E foi um objetivo pessoal e, graças a Deus, com a ajuda de várias gente da comunidade, a minha Unitax, incansavelmente, comigo em reuniões, da presença do seu presidente aí, Vitor César Maia, né, e do secretário aqui, o Fábio. Então, são inúmeras coisas que a nossa população está vigente, e é um tipo de um trabalho que é diferenciado. Muitos colegas até me falaram, ou julgam a gente mal, às vezes, sem conhecer. Pô, mas tu vai carregar a pessoa mijada, pessoa fedendo a cocô? São seres humanos, amigos. Nós temos que estender isso aí. É uma externidade que eu acho que já deveria ter sido feita há muito. Tem bastante empresário na cidade com poder aquisitivo muito maior que o meu. Eu sou um mero taxista, né? Só tenho pouco. Só que a ajuda que eu recebi, fiador que eu arrumei, de dentro do meu táxi, um cliente, simplesmente ele pediu para não ser identificado nesse momento. Não gostaria. Dizer um projeto é teu, junto com a tua Unitax, se vocês correrem atrás, eu gostaria de estender essa ajuda, porque eu já vi falar bem de ti. E vou botar essa confiança em ti. Que o seu trabalho só se mantenha fiel à nossa classe, a quem vocês carregam e à pessoa com sensibilidade. Eu fico agradecido em poder ter tido essa palavra, esses 10 momentos, e pretendo fazer sempre o melhor. Que nada mais vem do que o melhor. Boa noite a todos.
Beleza. Obrigado pela tua participação. Eu quero chamar agora o Paulo. Ali. Paulo.
Boa noite, senhores, e boa noite, colegas taxistas. A mudança é necessária e tem que haver. Porque tem muita gente que não quer mudança porque está com a vaca atada. Entendeu? E o meu apelo para os senhores, que faz 20 anos, pelo amor de Deus, entra prefeito, entra vereadores e não fazem nada, é sobre os motoqueiros. Eu sei que nós estamos falando sobre os táxis, mas nós interferem. E muito. Na noite, nos bailes, nós não temos lugar para estacionar. Nós levemos multas da brigada se nós estivermos em fila dupla. Nós estamos passando trabalho. E os motoqueiros estão aí, não pagam imposto, não pagam nada, e nós cada vez o imposto mais caro. Eu só peço para essa casa que vocês tomem uma providência e que essa lei que vocês têm aí bote a funcionar, porque em outras cidades que eu conheço, Santa Maria, Alegrete, várias cidades já estão funcionando. Por que aqui em Uruguaiana não funciona? Esse é o meu apelo para vocês.
Obrigado, Paulo, pela tua participação. Vilmar Menezes. A palavra está com o senhor, Vilmar. E eu vou levar a planilha lá para frente para novas inscrições dos interessados, novas inscrições. Vilmar.
Boa noite a todos. Meu nome é Vilmar. A minha reclamação é o secretário Erani. Já temos conversado muito tempo. É mas argentino. Diz que não tem nada na lei que eles consigam barrar os fantasmas argentinos. Que nós incomodam os caminhoneiros que compram um carro e botam puxar os caminhoneiros. São vários. E em todo lugar, o pessoal ali atrás da rodoviária que fazem viagem para barrar Xanxuri, ninguém fiscaliza no presídio. E assim, ó, tem que ter uma fiscalização. Se não tem nada na lei, tem que fazer alguma coisa na lei para barrar esses argentinos. Porque nós tiramos o pão de cada dia dali, nós ficamos todo dia parados, olhando eles trabalhar. Eles chegam 7 horas da manhã e saem 5 horas da tarde. A fiscalização passa, mas só passa. Passar não adianta. Eles já não têm medo mais. Vá nós, uruguaianenses, ficar uma manhã lá, nós prendem tudo. Nós prendem tudo. Aqui os colegas que podem dizer, para a gente ir buscar um passageiro na rodoviária, a gente tem que dar volta lá até chegar o ônibus. Que se a gente entrar na rodoviária, eles chamam o fiscal de trânsito. Embora a gente não esteja carregando, eles querem tudo que é documento. Já achando um jeito de multar a gente e barrar a gente lá. E outra reclamação aqui, eu fiz um baixo-assinado dia 7 de fevereiro de 2017, protocolei na prefeitura, no gabinete do prefeito, um baixo-assinado para regulamentar todos os clubes, botar ponto livre, que nós tenhamos igualdade para todos trabalhar, porque muitos pontos, muitos clubes têm ponto perto e os do ponto não querem que nós trabalhemos. Então, assim, eu acho que tem que ser ponto livre para todos poder trabalhar e demarcar os pontos. E a fiscalização de noite, muitos colegas nossos, infelizmente, não estão atualizados a trabalhar, não tem curso, que nós fizemos um curso, tivemos uma semana no SESC-SENAT fazendo curso, até hoje nunca me atacaram, me pediram. E tem colegas nossos que não tem, simplesmente fim de semana pegam o táxi e vão trabalhar. Então, esse é meu apelo, e muitos que têm táxi, eu não sei qual é o meio que acharam para ter 10, 14, 5, 6 táxi. Eu não sei como fazem. Eu não sei como fazem isso aí, mas eu acho que a lei tem que mudar, tem que ser revista e tem que ter melhorias aí. Muitos funcionários públicos tendo táxi, 4, 5 táxi, fazendo preço porque tem seu salário garantido fim de mês, e nós temos que tirar do dia a dia, centavo por centavo, o nosso dinheiro para nós poder levar para a nossa família. Muito obrigado, boa noite.
Obrigado, Vilmar. Palavra agora lá no fundo com o Lauro. A palavra está com o senhor.
Boa noite, vereador Rafael.
Boa noite.
Boa noite, vereadora Zuma, Eric. Boa noite, Clemente, Neri, todos os colegas que acompanham a mesa, os colegas, pessoal da Unitaxi, da Rodotaxi, da Táxi Maia, de todas as empresas de táxi que estão aí, todos os colegas. Boa noite a todos. Rafael, muito obrigado pela oportunidade, por permitir que nós nos manifestamos. A gente não incomoda muito, eu acho. Nosso último encontro que nós tivemos aqui foi em 1999, numa audiência pública aqui nessa casa também, onde a gente, os taxistas desesperados com a dificuldade para conseguir trocar seus carros, apelamos para a Câmara de Vereadores interceder à Receita Federal para que ela nos facilitasse, embora tenha a isenção do IPI e ICMS, a gente não conseguia devido à burocratização da operação. Na época, o vereador Hamilton Sanchotene chamou junto o pessoal da Receita Federal, que nos trouxe uma forma de... nos orientou como proceder no sentido de conseguir os benefícios. Nos orientou a formar empresas optantes pelo Simples, pelo DAS. E hoje, eu não sei se a Unitaxi funciona assim, se a Rodotaxi funciona assim, eu sei que muitas funcionam assim. A gente forma uma cooperativa entre vários proprietários, esses vários proprietários, que como todos os pontos de táxi, dividem a conta de luz, conta de água, dividem os impostos e conseguem o benefício de comprar carros com isenção de impostos para empresas optantes pelo Simples. E passar numa revenda, aí vai ver uma placa oferecendo carros mais baratos para CNPJ e produtor rural. Então, assim surgiu as empresas de táxi uruguaiano. Mas nossa maior preocupação hoje é o dia do perdão, eu sou evangélico, a Zuma também é evangélica, uma lei de 2017, Michel Temer, se não me engano, a lei 13.467, instituiu hoje o dia do perdão, só para fazer uma lembrança. Nossa maior preocupação hoje, Rafael, é a segurança. Hoje nós temos um colega nosso que está num trevado, em cima de uma cama, dependendo do auxílio de outros. Nós temos um colega na Santa Casa, o Calcinha, não sei o nome dele, mas o apelido Calcinha, esfaqueado, vítima de um assalto. Então, a gente precisa urgentemente, gostaríamos que estivesse aqui, o pessoal da área de segurança pública, como não está, o pessoal da Brigada Militar, o vereador Irani está aí, leve nosso grito desesperado por socorro, por segurança. A gente está na parte mais exposta à criminalidade. A gente está 24 horas por dia nas ruas. Clemente lembrou muito bem de uma operação iniciada lá com o Major Vanderlei Gonçalves Gomes, comandante da Brigada Militar, a chamada Operação Táxi, que consistia exatamente nisso que o Clemente falou. A observação aos taxistas, a abordagem a todos os táxis, 24 horas por dia em todos os pontos, para ver quem eles estão carregando, se aquelas pessoas estão ou não estão armadas, se elas iriam ou não iriam cometer um delito. E que esse Rafael, que esse ofício, fosse direcionado também ao pessoal da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, pessoal da aduana. Nunca é demais fiscalização para a gente, nunca é demais. Então esse acho que é o nosso maior problema hoje, se podemos eleger um pior que o outro. A questão da iluminação pública nas vias da cidade nos auxiliaria muito, não só a nós, como a comunidade como um todo, auxiliaria na questão da segurança. O projeto de casinha nos pontos de táxi, que tu bem levantou, acho que ninguém é contra, porque vai ficar facultativo, vai ficar opcional, aquele ponto que queira, acho extremamente interessante, porque permite que o taxista não tenha que ficar dentro do carro, assim como o carro vai ficar protegido dia de chuva, dia de sol quente, até para o passageiro vai ficar mais confortável. Então, opcional, para quem quiser, desde que haja uma permissão. Então, a gente sabe que, para que não haja vício de origem, é preciso que parta do Executivo Municipal, mas é possível também que o Legislativo inicie esse processo no sentido que venha de lá. Uma outra questão, quanto à padronização dos veículos, é uma questão que eu acho, Rafael, que a gente, Irani, vereador Irani, que a gente tem que ver com cuidado, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai ter um custo. Veja os táxis de Porto Alegre, alguém citou os táxis de Porto Alegre, por exemplo, tu não vende mais aqueles carros daquela cor. Tu gasta 2.500 a hora que o carro entra, gasta 2.500 a hora que sai. Então é preciso ver com parcimônia, com certo cuidado, porque, e que isso, ao final e ao cabo, vai refletir de novo na conta lá, de quem daquele que paga a conta do usuário, que o taxista não tem como tirar dinheiro do bolso. Ele vai ter que subir a tarifa e transferir esse aumento de tarifa para o usuário. Então é preciso que haja um equilíbrio, haja uma serenidade, se encontre um ponto em que fique de acordo com o que o município exige, com o que a gente quer até oferecer, mas também aquilo que o contribuinte tem a pagar, afinal é ele que vai sempre pagar as contas. Zuma, me associo contigo e aumento mais, realço a questão da preocupação quanto à segurança. Essa, gente, é a nossa preocupação número um, número dois, número três, a questão da segurança. Se, Rafael, por favor, puder encaminhar isso aos órgãos de segurança, que a gente realmente anseia por isso. Bom, agradeço a todos, agradeço a oportunidade, desculpa a gente ter incomodado tanto tempo para pedir que essa audiência, para que esse encontro, para que essa reunião saísse, mas foi proveitosa. Saiba que a gente também, da mesma forma, estará sempre de braços abertos. Parabéns pelo trabalho de cada um de vocês. A gente tem noção de que a política não enriquece, muito pelo contrário, a política empobrece. Parabéns pela grandeza, pelo gesto de vocês, que a gente sabe que são pessoas, são políticos como vocês, que às vezes que poderiam nesse momento estar em casa, não estão no conforto do lar, relegam as suas empresas para o segundo plano, esquecem das suas atividades para estarem ouvindo a coletividade e defendendo os interesses da coletividade. Saibam que a gente reconhece também isso. Recebam o nosso fraterno e respeitoso abraço. Obrigado, gente.
Obrigado, Lauro, pelas palavras. Vamos chamar então agora então a Vanessa Cruz, que é a próxima. Vanessa, a palavra está com você.
Obrigada. Boa noite. Eu acho que não podemos deixar de ressaltar, conforme foi solicitado pelo vereador em pauta, o seu Neri, que fosse trazida uma pauta. E quando foi falado das ruas, eu acho que isso meio que deixou sobre lá, né? Assim, eu acho que pedindo renovação de frota, pedindo veículos novos, não temos como trafegar com veículos novos nas condições que temos a cidade hoje. Tanto feio para um turista que vem, quanto nós sustentar um carro novo, de encher os olhos, nas ruas como nós temos as condições hoje. Só para salientar. Obrigada.
Obrigado, Vanessa. É uma posição muito verdadeira e objetiva. Lene. Alberto.
Boa noite para todos. Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite.
É a questão sobre a casinha, é uma coisa simples. O meu ponto é na frente de um estabelecimento comercial. E lado de casas. Eu tentei conversar com as pessoas, eles não aceitaram a casinha na frente do estabelecimento, e nem no estabelecimento comercial. Alugar uma para colocar o meu pessoal ali. Aí eu queria saber como vou, com essa nova lei, ou como a gente vai entrar nesse bom senso, como vou chegar nessas pessoas que não querem que eu coloque a casinha nesse momento. E lá mais para frente vão aceitar. Como vou chegar nesse ponto aí?
Okay. Lene, é uma pergunta muito importante e eu já parei pensando sobre isso. Porque cada ponto é um ponto, né?
Exatamente. Exatamente.
Secretário, quer responder essa aí?
Rapidinho.
Vamos lá.
O executivo, como permissionário, ele deve se ater a alguns assuntos que devem constar dessa lei, que não pode deixar de constar dessa lei. Tipo as obrigações, caducidade, uma série de coisas. O demais vai ser construído junto com vocês. Essa alteração dessa lei, aquilo que for para atualizar a lei, diante da legislação, diante daquilo que o Código de Trânsito modificou, desde 79 até agora. O que não puder fugir da lei, vai ter que constar da lei. Agora, coisas específicas, nós vamos construir juntos. Se nós não conseguirmos, não é obrigatório ter a casinha. Se vocês, se determinado ponto, resolver que não quer a casinha, não terá a casinha. Não é obrigatório ter em todos os pontos. Agora, se porventura o local não for possível construir a casinha naquele local, vamos criar algum mecanismo, vamos modificar, vamos mexer, vamos trocar o ponto para o outro lado da rua, para o meio da quadra, enfim, de forma que continue nas imediações e que a gente possa ter as condições. Então, isso é uma coisa que nós vamos, no decorrer, se for aprovado, enfim, a padronização, nós vamos ter que discutir isso aí, entendeu? Ver o direito que tem o morador de não querer a casinha na porta, na casa dele, e hoje eu estou tendo um problema muito, muito grave, muito sério, com uma dessas casinhas num ponto de ônibus, encostado na beira de uma casa, o cara não consegue rebocar a parede da casa dele que ele fez, e o taxista não quer afastar a tal casinha que tem lá. Quer dizer, isso é uma coisa que nós vamos ter que discutir, mas nós vamos achar um denominador comum e certamente que nós vamos ter condição de ter uma casinha nesse ponto, ou modificando para cá ou para lá, mas de qualquer forma a gente vai procurar atender. O que tiver na lei a gente não vai conseguir fugir, e o que tiver que modificar na lei hoje que está atrasada, ultrapassada, vai ter que ir para a lei. O demais nós vamos construir. Nem sei se vai ser aprovada a questão da casinha ou não. Tudo isso que nós sempre discutir. Mas, de certa forma, o executivo vai estar aí para poder auxiliar e chegar ao denominador comum e atender bem aos nossos taxistas.
Obrigado, vereador. Secretário Irani, eu quero só acrescentar um ponto de vista importante na fala do Lênin. Quando pergunto, o Irani responde. Nós temos é que dialogar. Por isso que foi importante o que a Vanessa falou lá. Ela está certa. A gente vai cobrar e o negócio tá difícil. Realmente as ruas não oferecem as melhores condições. Então, por que é importante a fala dela e a pergunta do Irani? Porque a gente tem que conversar. A política se constrói com um diálogo, com o aperfeiçoamento da legislação, do aprimoramento das ações, se faz com o diálogo. Não adianta a gente querer fazer a coisa goela abaixo, porque não é legal. Então, aí, ó, o Irani vai ter que enfrentar esse problema da casinha sair, para o cara rebocar, papá. Então, ela tem que ser no diálogo, não dá para chegar lá e... Entende? Então, esse momento, eu acho, esse momento agora é um momento de construção. Momento onde a gente tem que ouvir todo mundo, ver os pontos de vista. Aí a pessoa diz, não, vamos fazer o automóvel agora, tem que ser 10 anos. Pô, aí, sem prazo, sabe? Eu já não concordaria. Só dando um ponto de vista. Ah, vamos cumprir os 15 agora. Ah, mas, tchê, vamos dar um prazo? Então, tem que ter um bom senso, sabe? Na minha opinião. E tudo se constrói conversando, com o diálogo. Vereador José Clemente da Silva.
Falei aquela hora que a mudança altera comportamentos. Eu vendo as manifestações, a gente vê que é verdade. Quando fala em mudança, as próprias manifestações individuais já demonstram isso. Agora, antes de abordar um assunto aqui, vereador, secretário Irani, né, o interesse público sobressai a tudo isso. Né? Não é porque uma intransigência, até porque essa questão de botar em via pública obstáculo, ela tem legislação que prevê a remoção. Muitas vezes a gente tem que fazer uma alteração, porque o interesse público sobressai a tudo isso. A população não pode ser penalizada em razão da vontade de um. Quando a gente colocou aquela sinalização próximo ao Santos Dumont ali, também foi um Deus nos acuda. Nós não vimos registro de acidentes de trânsito mais ali. Nós levantamos estatisticamente depois de implantar aquela sinalização. E a mudança alterou diversos comportamentos ali. Então, é essas questões que a gente fala. Quando o foco é a discussão de alteração da lei, tudo o que está se dizendo aqui é um debate preliminar. E às vezes nas colocações a gente vê que alguém diz assim, olha, se vai mandar comprar táxi novo, vai ter custo. A mudança altera comportamento. Vai ter, alguém vai ser penalizado na elaboração da lei, pode ter certeza. O Lauro coloca ali da questão dos táxis, e é verdade, o Neri colocou também aqui, né, de que vai depreciar, entre aspas, vai diminuir o custo, sim, mas e os benefícios que a lei traz para que o taxista tenha seus veículos? Então, se nós balancear, aí eu estou fazendo o papel, às vezes, do diabo, né, e o diabo existe, vocês todos sabem, né, e aí o que acontece? Uns não gostam de dizer, o diabo vai até na igreja, e aí, e é verdade, pessoal. Eu falei de religião, é verdade, as pessoas não parece que às vezes acham que não é verdade. O diabo vai na igreja, às vezes ele está do lado da gente e a gente não vê. E o que acontece? Então a gente está vendo que as proposições que estão se colocando aqui é um momento primário, como o vereador coloca ali, para que você possa construir a melhor solução e a melhor legislação para tratar nisso, tem que ouvir. Aquela moça lá no fundo colocou, aquela senhora colocou a questão das ruas. E aí, depois, se nós fôssemos verificar, até mesmo na questão política, sabe? Eu não gosto de partir para esses lados, até porque o foco também não é esse. Mas para que a cidade ficasse nesse extremo do que está, tem pessoas que são responsáveis por isso. E tem gente que aplaudia. Então, tem que pensar muito bem quando a gente fala, e não estou aqui atribuindo a ninguém aqui, tem gente que vai para o rádio hoje bater boca e discutir que a cidade está toda arrebentada, mas ela está porque está endividada e tem responsável por isso. E só olhar, né, para trás e a gente enxerga e sabe como é que isso aí ficou desse jeito. Então a gente precisa ter lembrança, não pode se falar do futuro e do presente sem olhar para o passado. Né? E nós vamos sofrer, vou dizer para vocês, 16 anos não menos que isso. Não pensa que a prefeitura tem solução imediata, que não tem. O amigo Paulo ali, não sei se ainda está aí, que estava sentado ali, ele colocou o seguinte, essa lei que vocês têm aí, vocês mudam. A lei que ele se refere é a lei 1009 dos mototaxistas. Não é nós que temos aqui, é uma lei federal e que na outra legislatura, vereadora Rafael, o governo trouxe, o executivo trouxe para cá. Só que, para nós termos uma ideia, era tão absurdo, porque copiaram a lei, um trecho da 9.000, da 1.009, e copiaram partes da 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Um exemplo para nós ir para o fim da minha manifestação. Que a moto tinha que ter indicador de direção traseiro e dianteiro. Mas isso está contemplado na legislação de trânsito. Não precisa dizer isso na lei. O que nós precisamos... No caso específico daquela lei, quais são os pontos, de que maneira paga imposto, quem vai ter concessão, de que forma é, só para ilustrar. Então não tem coisas dessa legislação que o senhor coloca ali, nós, não é só nós que temos, todo mundo conhece a lei, só tem que regulamentar e tem que ser ousado. Eu acredito que agora nessa gestão vai se fazer isso, porque é uma necessidade e também vai causar problema. O transporte, que eu acho que foi tu que colocasse na questão de fiscalização, tanto dos argentinos quanto no presídio. Aquele senhor que é portador de deficiência física, que faz um transporte clandestino lá no presídio, quando secretário nós determinamos a apreensão do veículo dele 3 vezes. Eu fui pessoalmente e apreendi o veículo deles 3 vezes. Só que a apreensão se dá, foi autuado, inclusive, pelo transporte irregular, foi feito um TC para ele, e ele está lá trabalhando de novo. É? Porque a lei faculta, mas as providências foram tomadas. A questão dos argentinos, eu conversava com o vereador Eric aqui, a legislação, as convenções, né, os acordos internacionais, principalmente do Mercosul, eles facilitam tanto... que nós, brasileiros, para nós, está tudo bem. Para nós está tudo bem. Para nós, entre aspas, está tudo bem. Aí, tu vai ali do outro lado, é verdade. Eu fui uma vez lá na troca de informação com o trânsito argentino, Eles não querem nem saber quem tu é. Eles prendem teu carro de boca, leva para aquele juiz de paz, um juiz que eu não sei quem é que tem lá, e tem o poder de ficar 48 horas contigo retido da mão grande. Essa é a verdade. Essa é a lei argentina. Se eles disserem que tu infringiu o trânsito, eles retêm teu carro na hora, te encaminham para o juiz deles lá, e neste momento ninguém manda mais nada. É assim que funciona. Mas nós, brasileiros, aqui, alguém já vê falar bastante em direito dos humanos, né? Dos direitos dos humanos. Né? Então sabe de que qualquer coisinha que um agente, um servidor público faça, e há vários exemplos aí, quando o Lauro coloca a questão da segurança, Lauro, e nós temos exemplos aí diversos, que eu estava conversando contigo, né? Muitas vezes não dá para fazer, pessoal. Não dá para fazer. Porque hoje a repressão, que é a última instância que o Estado tem para fazer a fiscalização e impor a norma, muitas vezes ela é incompreendida e distorcida. Ainda ontem e hoje eu estou vendo uma notícia que está lançada pela metade aí nas redes sociais. Aí. E vou dizer para vocês, eu disse aqui outro dia, aqui, repeti ontem aqui, de que, vou falar força de segurança polícia, a polícia é a última instância que tem entre o cidadão de bem e as forças do mal que andam aí. A hora que passar disso aí, você perdemos. Então, a questão da segurança, Laura, para nós concluir, obviamente que tem que ter. Eu sei que o Irani, lá como secretário, desenvolve as ações de segurança com o entendimento dele. Mas eu vou te dizer para ti, no meu entendimento, é muito claro e eu defendo muito isso. É a repressão permanente, quase tolerância zero. Ali embaixo, que os senhores me comunicaram, por mais de uma vez eu encurduei 13, 15 veículos argentinos, levei para a secretaria até a hora de pagar o auto de infração, porque é o que a lei permite, né? Pelo menos ficaram lá, né? Sobre as ações que ali era para fiscalizar. Muito difícil configurar transporte remunerado irregular. Muito difícil, até porque tem gente nossa que apoia aquilo ali e são testemunhas contra os senhores que estão ali trabalhando. E havendo aquelas testemunhas, né, como é que nós vamos conseguir executar no pleno aquela ação que não à luz do que a lei prevê? Então as dificuldades, não estou dizendo que ninguém vai fazer, estou dizendo que as dificuldades são imensas. Obviamente que eu defendo, e entendam como quiser, eu, o Clemente, defendo a repressão nestes casos ao extremo, porque é a única maneira que tem de coibir aquilo que é irregular, a repressão dentro da legalidade, mas fazer cumprir à luz do que a lei prevê nas minúcias dela. Aí você consegue diminuir, não terminar. É por aí, vereador.
Obrigado, vereador Clemente. Algum outro interessado em fazer uso da palavra? Vitor, a palavra está com você.
Puxando o gancho aí do vereador Clemente sobre a questão do padronização, que é uma parte muito técnica. Eu, além de taxista, também sou instrutor. A gente sabe a parte bonita, como tu falou, Alves, sobre a questão da cor. Todas as cidades do Brasil inteiro têm a cor padrão, branco ou outra cor. Por que que Uruguaiana, como uma cidade que é a maior da fronteira oeste, não tem uma cor, como disse o nosso secretário de trânsito, branco? É uma questão de coerência e ter de sensibilidade para que todos venham ver a forma bem clara na questão de padrão, de qualidade. Porque a cor, ela tem várias cidades, como a gente viu em Porto Alegre, eu estive visitando também Gramado. Então a gente vê o padrão e isso é uma coisa importante, porque nós entendemos, como Unitax, que esse padrão tem que ter qualidade e eficiência. Por isso que a gente está aqui, para contribuir para a comunidade de Uruguaiana ter um trabalho de excelência. Uma das iniciativas que a gente fez como entidade foi um aplicativo, que é chamado 99, que agilizou o serviço de táxi aqui de Uruguaiana. Então, são formas diferenciadas que nós, como a associação, fizemos para ajudar a Uruguaiana. Nesse período de 2 anos, então, a gente está nessa caminhada aí, e por isso que eu coloco a minha visão na questão de padrão, que eu acho importante, porque esse custo que se fala, o custo maior é o cidadão, que ele é o patrão, de uma forma que mantém os táxis. E a gente sabe, quem trabalha em táxi, não. Então, eu trabalho táxi, sei a realidade, como vários trabalho. Mas tem muitos que ficam só falando, mas não trabalham efetivamente. Então a gente tem que ver a diferença que trabalha ou quem não trabalha. Então a questão da segurança, porque a gente enfrenta na noite, como disse o vereador Clemente, é muito importante as abordagens, fiscalização. Isso é uma coisa que a gente vai ter que, de alguma forma, curto, médio e longo prazo, trabalhar isso. Porque tem muitos taxistas, como disse o meu colega, não tem nem carteirinha de taxista. E aí como que fica? A qualificação, a parte técnica, atendimento. Eu acho que a gente tem que valorizar o cidadão com um trabalho de qualidade. Claro que isso aí não é da noite para o dia. A gente tem que fazer longo prazo. Então, por isso que a gente está junto com os vereadores, o executivo, através do pessoal do Irani, secretário, e também o prefeito, que sempre foi disposto e sempre trabalhou com a gente em parceria, por isso que a gente está aqui. Então, nesse momento é isso, essa união. Por isso que a nossa entidade diz que a gente se unindo, a gente chega a algum lugar. Então, por isso que a gente está junto com os órgãos que são competentes, que estão aqui com o parlamento, iniciativa do nosso vereador aí. Então, essa caminhada. Então, é isso que eu tinha para salientar sobre essa questão de padrão e motivações no setor táxi. Agradeço.
Obrigado, Vitor, presidente da Unitaxi. A palavra segue à disposição. Algum outro taxista, permissionário, alguma outra pessoa? Palavra com um amigo. Qual é o nome mesmo? Carlos. A palavra está contigo, Carlos.
Boa noite ao secretário Berani, boa noite aos demais membros que compõem a mesa, boa noite aos meus colegas aqui presentes. Eu queria salientar quanto à melhoria dos veículos, no que diz a caducidade do então, que, na verdade, para comprar um carro novo hoje, está com uma dificuldade muito grande, isso justamente pela dificuldade que o próprio país está vivendo. Mas aqueles que podem comprar, obviamente que quando colocarem nas nossas ruas, vão sentir realmente, como já citaram, as condições das nossas vias urbanas. E como eu tenho conhecimento de que a própria legislação do Brasil consta que é dever do poder público nos dar as condições das vias urbanas, tanto dentro na cidade ou como no interior, as condições de trafegabilidade. E para que isso aconteça, nós mesmos, a sociedade em si, temos que reivindicar, assim como os senhores vereadores também têm reivindicado quase todas as sessões, quanto ao poder público, que na qual tem a sua obrigação, mas pelas dificuldades vem passando. E outra, essa padronização é um custo que todos nós taxistas vamos ter, e esses valores, da onde nós vamos tirar? Dos nossos usuários, dos nossos clientes. Nós vamos ter que passar esses custos aos nossos clientes para que eles possam pagar esses valores da padronização. E para nós ter esses custos, nós temos que ter as nossas vias públicas boas, nós temos que ter uma segurança boa, que hoje ainda, eu falo isso em que no Brasil nós não podemos contar, não é só em Uruguaiana, infelizmente, não é só em Uruguaiana. E eu queria salientar aqui que eu queria dar, não tem nenhum da brigada representante, mas queria parabenizar eles, porque várias vezes eu andei por vias de vilas, no qual eu fui abordado várias vezes com passageiros, me fizeram eu descer do carro e identificar os passageiros que eu levava, sem nenhum problema. Nós, taxistas, nós que passamos o dia, vários outros aqui trabalham dia e noite, sabe do risco que se corre. Sabe de colegas que estão hoje incapazes pela essa falta de segurança. Tá? Então, tudo isso que eu me refiro, antes de concluir qualquer lei, nós temos que providenciar os benefícios para que nós possamos concluir a lei, cumprir com a lei com que nós almejamos. Era isso que eu tinha para dizer no momento. Obrigado.
Obrigado, Carlos. Neri, a palavra está com o senhor.
Rafael, quando a gente pensou na nova lei aí que Tá. A gente trouxe um ponto aí que eu acho que não foi abordado, que é a questão do gatilho da tarifa. Discutiu uma forma pela qual a gente poderia inserir nessa lei um gatilho para a gente não ficar à mercê do poder público cada vez que aumenta a combustível, aumenta os insumos ali do táxi, a gente ter que fazer reuniões, né, e levar esse pleito aí ao poder público. Seria um dos pontos que a gente até gostaria que fosse incluído nessa nova lei com relação a esse gatilho aí para a tarifa dos táxis.
Obrigado, Neri. Alguém mais? Microfone lá para o Vilmar, por gentileza. A palavra está com o senhor, Vilmar.
Eu queria saber assim, ó, o táxi é para um pai de família sustentar sua família. E eu queria saber, se eu sou proprietário, eu estou trabalhando no meu táxi, eu dependo daquele táxi. E eu acho que a lei tem que ser mudada pelo seguinte, tem que ver quem é proprietário de táxi, quem depende desse veículo para sustentar sua família, ou quem tem só por ter, para agregar um ganho a mais no seu salário fim de mês, porque nunca sentou num táxi para trabalhar. Eu acho que a lei tem que ser mudada para rever isso aí, eu acho que tem como rever, nomeando uma comissão fiscalizando quem é dono de táxi, quem depende do táxi. Se eu dependo do táxi, eu vou trabalhar no meu táxi. Tem gente que não depende de táxi e tem táxi. Então, eu acho que assim, ó, tem que ser mudada a lei para rever isso. Muito obrigado.
Obrigado, Vilmar. Gladys, depois eu passo para frente. É Gladys primeiro aqui. Gladys, a palavra está com a senhora.
Só para acrescentar o que o colega ali falou, tem muitos proprietários de táxi que eles só pegam o táxi, tem a placa, e o carro está lá guardado na garagem para fugir do imposto que não é pago. Nós, proprietários de táxi que trabalhamos, a gente paga os impostos, mas não paga aquele imposto do carro para o governo. E aí, no momento que o carro deixa de ser de passeio e passa a ser táxi, ele não paga. Então, tem muitos carros que estão estacionados em pátios de escola, que estão dentro da garagem, não pagando o imposto, mas também não trabalham.
Obrigado, Gladys. Parece que lá no plenário tem mais uma pessoa. Só fale o seu nome, Firardi. A palavra está com o senhor.
Nas condições dos táxis, que 90% são novos. O Uruguaiana é muito bem servido em táxis. E essa preocupação dos senhores com táxis, qual a preocupação dos senhores com ponto de moto junto com os táxis? Porque eu acho assim, ó, tão que querem cobrar uma coisa, tá certo, tem que cobrar. Mas e esse pessoal que trabalha junto com nós? Um dia tem 5 motos, no outro dia tem 10, no outro dia tem 20, no outro dia tem 30. A 3 metros do ponto de táxi. Eu acho que os senhores, em primeiro lugar, teriam que resolver estes problemas para depois cobrar dos táxis. Eu tenho um táxi há 38, há 40 anos e me orgulho dele. Não porque não possa trocar, mas quais as condições que os senhores oferecem para os táxis, para os taxistas. Não tem rua, é um absurdo. Cria um ponto de moto de táxi ao lado dos taxistas, que a gente tem que passar o dia mal, discute com eles, escuta ofensa, pessoas que não têm qualificação nenhuma de trabalhar. Completamente ilegal. Aí fica o taxista lá se sacrificando, correndo atrás, se aquelas pessoas prestam o mesmo serviço que o taxista presta. Sem pagar nada, hoje é um, amanhã é outro, sem carteira, sem condições nenhuma. E o taxista tem que ter um carro bom, tem que ter bons pneus, a aparência pessoal tem que ser mais ou menos, não é nada contra mototáxi, contra ninguém. Mas, em primeiro lugar, os senhores têm que oferecer alguma coisa. Não é só cobrar dos taxistas. Eu sou taxista há 38 anos, com o mesmo carro e me orgulho dele. E trabalho suficientemente, graças a Deus. Vou ter que me adequar, tudo bem. Agora eu quero o retorno disso aí. Eu não, porque amanhã eu tenho que dar resposta para os meus colegas no ponto. O que foi discutido lá? Que temos que melhorar de carro, temos que ter uma boa aparência, temos que ter condições para trabalhar. Mas em que delas condições? Você gasta num carro rodando por mês em torno de 500 a 1.000 reais só em manutenção. O meu carro eu arranquei um amortecedor com uma balança inteira, que fazia 10 dias que eu tinha colocado. Então tem que dar condições. Nada contra motoqueiro, nada contra. Agora, quem cobra tem que dar. Tem que oferecer alguma coisa em troca. É isso que eu gostaria de ter a resposta, senhores. Eu sou lá do Risco, representante do Risco. Porque não é só. O senhor Rafael só me conhece. Nós já tivemos um problema. Então, tem que oferecer alguma coisa. Agora, eu chego no ponto e vou dizer, olha, foi feito isso, isso, nós vamos ter que fazer isso, isso, isso. Primeira coisa que eles vão dizer. E eles vão vir tirar esse ponto de mototáxi aqui da frente ou não? Então, os senhores têm que tomar uma providência. Não é só cobrar. É muito bom elogiar a ideia dos senhores, renovação, tudo que for bom para a cidade, eu estou de acordo. Agora, não adianta sacrificar uma categoria se existe mais de 3 mil motos e carros particulares, mais de 100. Então, fica complicado. Muito obrigado.
Obrigado pela sua colaboração. Vereador Clemente. Depois o secretário.
Eu vou ter que fazer uma manifestação em cima do que o senhor disse. Eu tenho por hábito, muitas vezes, a minha maneira de me manifestar, ela não soar bem, e não vai soar bem mais uma vez. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, eu lhe conheço também, assim como inúmeros dos senhores aqui, sei do tempo que trabalham, das condições que trabalham, e falei aqui de que a mudança, ela altera comportamentos. Sempre vou bater nisso, porque ela altera, tanto que está aí. As manifestações são porque está se propondo mudança. E já disse aqui que quando mudar, vocês podem ter certeza que talvez alguns senhores nem dono de táxi vão ser mais. E é isso que está no sentimento. Agora, a proposição, pelo que eu entendi do vereador Rafael Alves até esse momento, é um debate de construção de ideias que possa ser apresentado, não agora. Então, quando o senhor atribui o que os senhores vão oferecer para nós, os senhores eu estou incluso. E eu vou lhe dizer para o senhor que eu não vou lhe oferecer nada. Por quê? Porque o que nós temos a oferecer está sendo feito aqui. A responsabilidade e as atribuições e competência de cada um é necessário que cada um de nós conheça para poder exarar posicionamentos. Então, a nossa, o que eu tenho a oferecer para o senhor é exatamente o que está sendo feito aqui. É lhe ouvir. Agora, se nós for fazermos um parâmetro de que o mototaxista está errado, o senhor também está. Porque a legislação municipal, ela lhe afeta, e o senhor sabe disso. E o senhor disse aqui, eu não troco meu veículo, não é porque eu não quero. Então o senhor sabe que o senhor está à margem da lei também. E por isso que eu disse que não soa bem as minhas posições, mas eu não me importo com isso. É necessário que cada um de nós mensure e saiba a responsabilidade que tem dentro da sociedade. Para se viver em sociedade é necessário que se respeite regras. E isto é sagrado, senão não há convívio social. Então que não haja uma falta de compreensão naquilo que eu estou dizendo. E não me importo se houver também. Porque é necessário, pessoal, que se compreenda de forma muito profunda, porque senão não tem como fazer nada. Se cada um, não entenda que é para o senhor, se cada um olhar para o seu umbigo, a administração pública, que tem como premissa o interesse público, não vai fazer nada. Toda mudança que fizer vai afetar alguém. Esses, vou voltar no seu assunto do mototaxista para me concluir. O mototaxista, a hora que regulamentar eles, dos 1.000 que tem aí, não sobra 300. E vocês sabem disso. Então, eu não me importo com a questão de que a lei venha para casa e o Poder Executivo, que vai ser a Secretaria de Segurança e Transporte, que vai fazer isso, e Trânsito, que vai apresentar através da Prefeitura, isto aqui, através do prefeito municipal, ela vai vir, o senhor pode ter certeza. E eu sei que vão fazer porque tem que fazer. Se não fizer, eu mesmo vou cobrar para fazer. Se eu tivesse tido tempo, secretário Irani, nós teríamos mexido nisso aqui. O tempo era ano de eleição, era um ano interrompido, e aí no ano que eu tive lá não deu. Só que essa questão da gente olhar e perguntar o que os senhores têm para nós... Enquanto eu, vereador Clemente, estou lhe dizendo para o senhor. Estou aqui participando da reunião proposta pelo colega vereador Rafael Alves, porque neste momento, o que eu tenho para propor para os senhores, não é para só o senhor, é lhe ouvir dentro dessa proposta dele para saber o que pode ser feito. Eu tenho uma série de ideias, o senhor nem imagina quantas ideias eu tenho, até sobre as tais casinhas essa que estão hoje no meio da rua, né, no meio das calçadas por aí, né, que nem pagam uso de área algumas. Então, tudo isso, se nós formos verificar à luz da lei hoje, que é tolerável pelo Poder Executivo, se for levar à luz da lei todo mundo, ninguém vai trabalhar. Eu não estou dizendo que o mototaxista tem que trabalhar, que não, todos têm direito de trabalhar. Agora, quando a gente tenta construir uma ideia, é necessário, sim, que no campo das ideias a gente ouça, divirja e construa a melhor ideia. Então, o que eu tenho hoje aqui para lhe oferecer, o senhor pode dizer para os seus colegas, para quem não estiver aqui. E aonde eu passar, pode me atacar e me perguntar, que eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. Nós estamos aqui para ouvi-los, primeiro, para depois propor. E depois, dentro da proposta escrita, ainda chamar vocês aqui, quem tem interesse em construir a mudança essa, e aí também vai propor alteração dentro daquele texto primário. Só assim se constrói aquilo que é necessário. Mas vou, não falo mais hoje. A mudança, ela altera comportamento, sempre. E isso está demonstrado aqui. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Vereador, secretário Irani Fernandes, está com a palavra.
Só para complementar, Girardi, o que o Clemente esclareceu aqui é que o legislativo tem uma função, e a função é essa que eles estão hoje executando aqui: ouvir as pessoas. Como é um trabalho que a responsabilidade é do executivo, é da prefeitura municipal, quem tem que oferecer as melhores condições de traficabilidade, de segurança, resolver o problema do taxista próximo ao ponto do mototáxi, as condições das ruas, é o executivo. É a Prefeitura Municipal. E nós estamos hoje aqui ouvindo também quais as manifestações de vocês. Certamente que a maioria delas eu já conheço, porque já tratamos, independentemente, com vários dos senhores que foram lá nos fazer visitas, e que nós pedimos um tempo. Olha, nos dá um momento de um tempo para que a gente possa, primeiro, organizar a nossa secretaria, que ela está sendo reunida juntamente com uma outra secretaria, ela vinha sendo conduzida de maneira diferente, e você sabe muito bem como ela vinha sendo conduzida, e aqui eu não quero fazer comentário político nenhum, quer dizer, nós temos que arrumar a nossa casa, e é isso que nós estamos fazendo, para poder, aos poucos, tratar desse assunto, tratar da modificação, preparar um projeto de lei, encaminhar para cá, para os vereadores, aproveitando tudo aquilo que os senhores estão colocando aqui como observações e necessidades para serem colocadas nessa lei, para que sejam feitas as emendas necessárias para ser aprovado. Algumas coisas, como eu disse, elas não vão poder fugir de estarem presentes na lei, mas outras coisas nós vamos construir juntos, né? E a questão assim, ó, quantas vezes Uruguaiana teve bem de asfalto? Pouco tempo. Virou um casquinha que hoje não existe mais. Todo mundo sabe que as condições das ruas não serão fáceis de serem resolvidas. Um canetaço não vai resolver. Isso é fato que todo mundo sabe. Nós temos uma empresa de ônibus que colocou 26 ônibus, 0 quilômetro, para andar nessas ruas esburacadas de Uruguaiana. Um dia as ruas vão melhorar. Eu tenho a convicção de que não vai ficar sempre assim. Uma vez já foi boa? Já. Eu ando de táxi quando eu andava na charrete do Ivo Rodrigues. Eu tenho 60 anos, 62 anos. Mas eu era guri e eu andei. Naquela época o táxi estava se arrastando, começando. Hoje nós temos táxis que tu aperta um dedo e o motorista fica tomando chimarrão e o táxi te leva onde tu quer com GPS. Entendeu? Tudo isso é uma modificação que vai acontecer. Então, Girardi, nós vamos construir juntos isso aí. Tá? Então, a cobrança dessas coisas tem que vir do executivo. E o trabalho do Legislativo hoje é sensacional. Eu estou vendo aqui uma questão de cidadania, o que os vereadores estão fazendo, colhendo de vocês, mais uma vez, aquilo que é necessário. Tá? Então, as coisas, elas virão, com certeza virão, nós vamos construir juntos, pode demorar um pouco, pode demorar, e nós, certamente, nós estamos tentando fazer aquilo que é possível para atender vocês. O que não se faz mais, porque nós não temos ainda as condições de exatamente executar os benefícios que vocês estão pedindo de hoje para amanhã, mas certamente que vai sair.
Obrigado, secretário Irani Fernandes. Vereador Eric Lins, está com a palavra.
Bem, gente, também é minha última manifestação. E eu estou percebendo que algumas pessoas estão colocando levantando questões que às vezes não se percebe, que elas entram em conflito com outras. O que eu estou dizendo? É que aqui dentro nós estamos em 100 pessoas. Existem um grupo que pensa de uma maneira, um grupo que pensa de outra maneira, um grupo que é beneficiado por determinadas atitudes que vai prejudicar o outro grupo. Só que a nossa decisão tem que ser a decisão que vai favorecer o interesse público e, ao mesmo tempo, atenda o interesse da maioria das pessoas. Um exemplo, vou citar um exemplo que foi falado aqui. A questão de quem trabalha no táxi. Tem gente que tem a permissão há, sei lá, 20 anos, comprou uma outra, e tem gente que aluga essas permissões. As pessoas que estão alugando essas permissões, quer dizer, o cara que dirige e paga para o dono, o cara que dirige quer ser dono. Mas o cara que é dono não quer deixar de ser dono. E aqui dentro tem dono, e aqui dentro tem motorista. Vocês conseguem perceber a delicadeza da coisa? E esse é um problema que tem que ser enfrentado. Que não está previsto na lei, igual o secretário falou. Então veja, ou se segue a lei, ou extingue-se tudo. Ou está com uma bomba aqui no meio. Aqui, ali, lá no Congresso. Tem lei para quê? Aqui dentro não estamos falando de uma lei velha? Não estamos falando de uma lei nova que será feita? Tem que organizar a coisa. Mas de que forma? De uma forma que exista uma regra de transição que contemple, de certa forma, os interesses de um, sem deixar que os interesses de outro seja totalmente negligenciado. Uma regra de transição que faça com que nós saiamos de um ponto de erro total, passando por um ponto em que as coisas vão se acertando e chegamos a um ponto que seria um ponto ideal. Porque nós temos que buscar aquilo que é ideal. Se nós tentarmos sempre nos conformarmos com o que não está perfeito, a gente vai sempre chegar num ponto inferior. Tem que mirar alto, igual uma flecha. Tu mira alto, porque a flecha vai subir e vai descer. Tem que sempre mirar mais alto. Isso eu quero deixar. Muito provavelmente, vereador Rafael, essa aqui não vai ser nossa única reunião. Muito provavelmente nós teremos que estar aqui novamente. E as questões que estão sendo levantadas aqui serão debatidas nos seus respectivos pontos, nos seus respectivos associações, sindicatos, dentro das casas de vocês. E essas conversas com famílias, amigos e grupos vão trazer outras deliberações que vão estar mais organizadas do que hoje. E num segundo momento, essas questões vão ser levantadas mais uma vez. E aí nós poderemos sentar e, de certa forma, trazer um posicionamento que reflita da melhor forma possível o posicionamento de todos, ou da grande maioria, para que esse posicionamento seja, na medida do possível, atendido quando nós fizermos a lei. Ainda porque não quer dizer que o que seja deliberado será aquilo que estará na lei. Porque existem uma série de interesses que não necessariamente os da classe. Existe o interesse da coletividade e da população. Mas as decisões de vocês são acatadas também, porque vocês vivem a coisa muito próxima. Então é importante o know-how de vocês. Não se esqueçam, existem interesses diversos. Melhor será se conseguirem encontrar um ponto mediano por vocês mesmos. e trazer para a gente, e a gente possa servir como um instrumento de equilíbrio dessas questões que ficam em tensão.
Muito bem, vereador Eric. Pode, já passo a palavra ao senhor secretário Eirani. Só uma colocação que nos chegou agora aqui, que é a respeito de embarque e desembarque em frente aos bancos. Também é uma...
Está em estudo.
Está em estudo também?
Está em estudo.
Um colega nos enviou agora. Tá. Secretário Irani.
Com relação ao local de estacionamento diante das agências bancárias, como nós estamos também mexendo com o rotativo, que será em breve talvez administrado pela própria prefeitura, diretamente pela prefeitura, vai haver uma reorganização de todo o estacionamento da área azul, e aí nós estamos fazendo um estudo da viabilidade de que, à frente das agências bancárias, isso já é uma solicitação antiga, possa haver um local para embarque e desembarque. Embarque e desembarque, não é para ficar ali parado. Tem que desembarcar e tirar o carro dali. Tá. Só dizer assim, ó, saiam daqui hoje sem a preocupação de que amanhã deveremos ter toda a frota renovada. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando assim, ó, vamos procurar, já que todo ano, ou dois anos, com exceção do Girardi, que é um conservador, que não quer trocar de carro, colecionador, se ele quiser vender, já tem comprador. É que a minha mãe, quando vai fazer compra no Rispo, ele só anda com o Girardi. Já sabe que ele não passa dos 20, 30 por hora, e é a tranquilidade. E assim, ó, as pessoas vão escolher os carros. Se quem quiser andar de carro novo, vai andar de carro novo. Agora, se quiser andar de carro mais antigo, vai andar com o Girardi. É assim, ó, vamos tentar, daqui 5 anos, talvez eu não esteja mais aqui, muitos dos senhores também já tenham acertado na Mega Sena e tenham ido morar em outro lugar, mas vamos paulatinamente pensando, olha, se eu tiver que trocar de carro, eu vou comprar um carro branco. Vamos fazer essa proposta. Ah, não que a gente troque isso em 5 anos, 10 anos. Daqui 5 anos, tu vai ver 40%, 50% da nossa frota vai estar toda ela branquinha ou com alguma coisa do lado. Isso é uma excelência. Tem muitas coisas para a gente conversar. Pontos de táxi que hoje já não tem mais aquela rentabilidade, já nem existem mais. E as pessoas e os taxistas estão espalhados pela cidade, perdidos. Aonde eu fico? Tem um aeroporto, temos que resolver o problema do aeroporto, como vai ficar aquilo lá? É um ponto novo, é um ponto estratégico, é um ponto de entrada da cidade, como vamos fazer? São várias coisas que nós vamos discutir e vamos resolver juntos, pode ter certeza disso. Então, não se preocupe que eu tenho que sair daqui, amanhã eu tenho que encomendar um carro branco. Não, quando o senhor tiver a vontade, a necessidade de trocar de carro, compre um carro branco. E a partir dali a gente vai colocar um adesivo, vamos usar dinheiro do Fundo Municipal do Transporte que vai ser criado, vamos usar do Fundo do Trânsito, que é específico para isso, para essas coisas. Vamos buscar, o Executivo vai ajudar vocês a padronizar. Temos que achar alternativas de que vocês... trabalhando com a dificuldade que tem hoje, competindo com outro modal, que é do mototáxi, etc. e tal, que é o próprio ônibus que vem aí. O ônibus vem aí com qualidade. Isso vai tirar muita, está passando em outros locais, né? Tudo isso a gente tem que pensar assim, ó. Não vamos fazer essas modificações do dia para a noite. Mas quanto melhor a gente estiver preparado, qualificado, com a boa presença, os motoristas asseados, cabelinho bem cortado, bonitinho, uma roupa, um jaleco, enfim, isso vai dar qualidade para vocês e efetivamente pode ter certeza que isso vai refletir na escolha, na clientela para vocês poderem trabalhar. Tem problema de segurança? Vamos atacar. Tem problema dos argentinos? Tem problema dos argentinos. Na época, com o vereador Clemente lá, ele só tinha essa alternativa, recolher todos, que só liberava depois que pagava a multa. Hoje nós temos uma alternativa. Existe na aduana um local onde a Polícia Rodoviária Federal consulta a placa do argentino, e se ele tiver alguma multa, ele não passa para o outro lado. Então a gente hoje aplica multa nos argentinos porque está em fila dupla, porque está no embarque e desembarque, e não se preocupam em recolher mais, porque quando ele for passar lá na aduana, o diretor lá, o Bertão da Polícia Rodoviária, vai verificar na placa: meu amigo, seu coach tem aqui uma multa, vai ter que voltar lá e pagar. Entendeu? Então, as coisas vão evoluindo. Pode passar um grau de impunidade? Não passa. O que tem é a dificuldade que o Clemente já falou. É difícil configurar que eu, argentino, venha de lá e que ele está fazendo o táxi fantasma do argentino. Essa semana, dia 6 de setembro, eu convido o taxista que quiser nos acompanhar para uma reunião que nós teremos com as autoridades argentinas para falar exatamente do táxi fantasma dos argentinos, como eles estão operando aqui no Brasil. 6 de setembro, juntamente com as autoridades argentinas, são convidados.
Obrigado, secretário Irani. Importantíssima essa fala no final. Quero que os senhores taxistas, representantes, entidades e sindicato, prestem atenção e acompanhem alguém ou alguns, o secretário, nessa reunião. Antes de passar para o Carlos, eu quero trazer um pouco da fala do vereador Clemente e cumprimentar todos que estão aqui me ouvindo nesse momento pelo alto nível desta reunião. É assim que nós construímos possibilidades e uma qualidade de vida melhor para cada um de nós e para os nossos munícipes. Carlos, e já estamos nos declinando para o final desta reunião. Está com a palavra, Carlos.
Tá bom. O ilustre vereador Rafael, no início dessa reunião, citou sobre o cadastramento que o senhor tenha visto, foi o Clemente, foi um vereador que citou que Porto Alegre tem a carteirinha, tem um cartão de cadastramento. Isso é válido para que o senhor possa colocar dentro dessa preposição? E o sentido de que essa fiscalização seja feita mensalmente, rotinamente, no caso. Porque tem muitos taxistas, motoristas, que às vezes não têm um cadastramento na prefeitura, é só conhecido do dono, entendeu? Então isso é essencial para que a classe se atue dentro do que diz a legislação. Então esse cadastramento é válido porque o próprio passageiro vai saber por quem está sendo conduzido. E já existe dentro dessa mesma legislação antiga, já existe os critérios como o motorista, do taxista, deve proceder ao ser abordado pelo cliente, pelo usuário. Já existe. O que falta é nós, a classe, se habituar a fazer o que a legislação manda. Tanto na vestimenta, tanto como na abordagem, tanto como ajudar o próprio cliente a pegar sua mala, a pegar suas bolsas do mercado e colocar dentro. Porque tem muitos que não fazem, porque eu sou taxista, eu sei que eu faço. Mas tem muitos que a gente percebe que abre o porta-mala e espera que o cliente bote a mala para dentro do porta-mala. Então, são essas coisas que vão aumentando e vão dando credibilidade à nossa classe. Era isso que eu queria falar.
Carlos, obrigado pela tua colocação. Tem um colega lá no fundo, lá. Só, como a gente não sabe o nome, só fala o nome e tem uso da palavra.
Fernando, vereador, é só um ponto de vista meu, que enquanto cada um dos colegas também é um ponto de vista meu, é que tem certos grupos que às vezes se formam, não estou me referindo até a Unitax ou o próprio sindicato, às vezes tem certos grupos que se importam muito com a vida dos outros, entendeu? Dos outros colegas. Ah, mas o colega fez isso, o colega fez aquilo. Mas enquanto cada um de nós, da classe, não tiver a consciência de fazer o serviço da gente bem, tratar o cliente bem, fazer o que a gente tem que fazer, eu acho que não é um convocando uma audiência hoje ou amanhã para... como é que eu vou dizer, simplesmente para querer prejudicar um certo grupo ou certos colegas. Eu acho que é só um ponto de vista. Cada um tem que cuidar mais do seu serviço e deixar o do próximo. Se o próximo trabalha mal, ele vai ter menos cliente. Se ele não fizer as coisas que ele tem que fazer, ele vai se prejudicar a si próprio. Entendeu? Então, eu acho que cada um tem que cuidar mais de si. É só um ponto de vista.
Beleza. É isso aí. Isso é em todos os lugares. Éder, Cesenato está com a palavra.
Só para bem breve também, para finalizar esse comentário, e aquilo que o colega comentou referente ao atendimento, à qualidade no atendimento, isso é uma preocupação do SESC e SENAT, e nós afirmamos que isso é um ponto fundamental. Se fala hoje em Uruguaiana, logo aí na frente a vinda dos free shoppings, muitos turistas vindo aqui para a nossa região, e aí sim a importância da qualificação de todos os profissionais para atenderem adequadamente. O retorno dessas pessoas, do turista para a Uruguaiana, com certeza passa pelo trabalho de cada um de vocês. E nesse ponto que eu reforço, o SESC e SENAT está de portas abertas para atendê-los no ponto que for necessário. Obrigado.
Obrigado, Éder. Já agradeço a presença de vocês aqui, Batista e Éder, hoje, nesta audiência. Vereadora Zulma, já nas considerações. Depois já o secretário Irani.
Deixando aqui o meu boa noite a todos. E está anotado aqui as reivindicações. E complementando aqui alguns relatos da amiga Gladys, né? É sobre as placas, né? Tem motoristas que têm de 2 a 3 placas, então isso deve ser visto, né, com mais intensidade no assunto e uma fiscalização maior sobre isso, a pedido da nossa amiga Gladys aqui, que nos relatou. E então fica aí o registro já, né, para que a gente apurarmos tudo isso aí e para beneficiar todos da classe, né? Que eu acredito que essa audiência hoje seja dado início, né, de grandes coisas para a classe, né? As reivindicações, o que o secretário Irani nos passou. É importante também, né, a padronização. Não é para hoje, não é para amanhã, mas é futuramente, pessoal. Na cidade de Passo Fundo, eu estive lá, é muito bonito, né? A gente verifica, a gente que hoje representa a nossa comunidade, a gente visita outras cidades e nós vemos isso aí é progresso, gente. Isso aí é progresso para a nossa cidade e cada vez vai fortalecer muito mais a classe taxista em nossa cidade. Então, meu muito obrigado, né? Fico agradecida e parabenizando mais uma vez, né, o nosso amigo aqui, vereador Rafael Alves, por essa propositura dessa audiência pública.
Obrigado, vereadora Zulma, pelas palavras. Secretário Irani Fernandes.
Com relação a essas denúncias, assim, de que existem pessoas que têm 2, 3, 4 táxis no nome da família, enfim e tal, isso não está previsto na lei. Isso aconteceu, em algum momento aconteceu, que eu não sei que momento foi, mas eles estão aí, foi autorizado e eles estão aí. Uns vieram através de pareceres que foram feitos para a Progen, foram aceitos, as pessoas jurídicas também constituídas, as cooperativas, eu não sei em que momento isso passou a funcionar, mas é uma discussão que nós vamos ter que abrir. E vamos ter que tratar desse assunto. Na modificação da lei, essas coisas virão para dentro da lei ou alguma modificação, elas vão acontecer. Então, essa preocupação da Gladys, ela procede, a gente sabe que existe. Eu não sei em que momento isso passou a acontecer, mas vocês que trabalham no ramo sabem. Quem tem um táxi, quem tem um táxi no nome de cada filho, da família. Tem gente que nem mora em Uruguaiana e tem concessão de táxi, que não deveria. Qual é o papel social do taxista? Qual é o papel social da permissão para táxi? Temos que discutir isso aí, né? Temos que discutir. Isso aí é importante. Porque, às vezes, tem pessoas que têm o táxi e aquilo ali, para ele, é mais uma forma de ter um ganho. Porque o táxi, para ele, é secundário. Hoje, a gente em determinado local que a gente passa e que o taxista, ele tem um táxi e ele só usa o táxi para vir trabalhar. O táxi dele fica no ponto do táxi, no ponto, mas nunca sai para atender ninguém. Ele não sabe nem girar o negócio aquele lá de...
O capelinha?
É. Tá. Entendeu? É. Então, por isso que eu digo, eu não sei em que momento da história que foi tolerado botar o táxi no nome de várias pessoas da mesma família. Eu já peguei o bonde andando, agora nós temos que ver para não cair desse bonde, então vamos nos organizar em cima disso. Por isso que vai abrir uma grande discussão. Esse é apenas o começo, esse aqui é apenas o início de uma conversa que nós vamos ter que conversar. Muito ainda, tá? Muito ainda. Então nada definitivo, né? Parabéns pela proposição. A discussão aqui para mim foi de alto nível, né? E para muitos que esperam que a gente consiga ter uma denúncia hoje e resolver amanhã, me desculpe, me perdoe, porque às vezes nós não temos a condição de poder rapidinho correr lá e resolver o problema. Mas nós estamos atentos a todos os problemas que vocês nos levam para lá. Nós não estamos na imprensa divulgando, falando o que nós estamos fazendo, porque isso ainda perde a graça. E todo mundo vai saber da surpresa quando a gente vai fazer a fiscalização.
Vereadora Zuma, então, queria fazer um gancho.
Só fazendo um gancho na fala ali do secretário Irani a respeito das placas, é que quando o titular, né, dessa placa vinha a ter o óbito, falecer, ficava um direito excessivo, ficava para a família. E alguns desses familiares, a placa não poderia ser vendida, né, e acabavam vendendo. Acho que aí se iniciou toda essa...
Carlos, obrigado. Neri, considerações? À vontade.
Bom, vereador, queria agradecer ao secretário, ao vereador, a todos os vereadores e a todos os taxistas, bem como o SES Senat, da importância que é essa audiência pública. E quero colocar o sindicato à disposição de todos, né, que a gente possa reunir força, unir, se não for com o Neri, que seja com o sindicato, tá? Para a gente vir aqui e dizer aquilo que é do nosso interesse. Eu só quero fazer um comentário com relação à lei 11.4, desculpa, não me lembro o nome da lei, mas é a lei que institui a diária de frete. Tá? No sindicato chegava os caminhoneiros na época e dizia assim para nós, ó, cara, tem que existir uma maneira de nós conseguir terminar com a carta frete. Quem é do transporte talvez saiba disso. Que nós temos que terminar com essa tal de carta frete, quando nós chegamos no posto, tem que botar lá 40% de diesel e daí eles dão o troco para nós na questão do frete. E outra, a diária. Tem que ter diária para os caminhões parados. E a gente embarcou nessa, fomos a Brasília, fomos em todo que foi lugar e conseguimos a lei 442, eu não me recordo o nome da lei. Tá? O que acontece? O governo, quando se pediu isso, o governo não tem problema, vamos dar, você quer diária? Não tem problema. Quer terminar com a carta frete? Não tem problema, nós vamos terminar. Aí terminaram com a carta frete e instituíram o cartão Repom, que nada mais é do que a carta frete. A diária, né, que é R$1 por hora por tonelada para caminhões, tá lá. Daí botaram a emenda, desde que não compactuado com o em contrato de frete. Resumo de tudo isso. O governo instituiu lá a NTT, que é a maior arrecadadora de multas hoje. Né? Então, por exemplo, assim, ó, quando se pede uma coisa para o poder público, leve-se em consideração de que vai ter lá as penalidades, com certeza. E é nisso que eu quero alertar todos os taxistas com relação a isso. Por isso que eu quero deixar o sindicato à disposição, que não precisa ser com o Neyri, mas que seja com o sindicato, para a gente vir aqui e trazer as nossas reivindicações conforme a gente quer e que contemple a maioria dos taxistas.
Muito bem. Obrigado, Neyri. Eu pergunto se algum outro colega, alguma outra pessoa queira fazer a sua finalização. Então, secretário Irani.
Tá. Bom, eu quero mais uma vez, então, aqui agradecer a compreensão dos senhores, dizer do alto nível que essa audiência pública hoje aconteceu. Lendo o jornal do dia, eu vi que havia uma manifestação de que as audiências públicas em Uruguaiana não dão o resultado, e eu tenho certeza que essa audiência pública vai dar resultado, porque ela vai ter uma sequência, nós vamos nos reunir outras vezes. Hoje, todas as pessoas se comunicam através de celular. Com relação à segurança, eu queria fazer uma observação. Nós temos que criar um dispositivo que o taxista, quando ele trabalha à noite, que a gente possa ter um dispositivo que a gente possa disponibilizar, por exemplo, para a Brigada Militar ou para a Guarda Municipal, aonde andam esses táxis. Aonde eles, vou fazer uma corrida lá na charqueada. Esse cara vai sozinho na charqueada, quantas pessoas vão? É possível ele comunicar antes? Nós temos que nos cuidar com isso. Nós temos que, tipo um rastreador, alguma coisa, que a gente possa antecipar o problema. Depois que acontece o assalto, que a gente liga para a Guarda Municipal ou para a Brigada Militar, aí já foi. Então, isso são coisas que nós podemos começar a pensar antecipadamente, independentemente de lei ou não. É um assunto que a gente vai haver a possibilidade tecnológica, porque o celular hoje é para tudo. E falando em celular, é assim, ó, o bom atendimento que cada um der hoje, ele distribui um cartãozinho. Aqui está o meu telefone. Se você precisar, liga para mim. E me disseram uma vez o seguinte, depois que anoitece, só o 34 11 mil trabalha. Ninguém mais conhece outro telefone. Só o telefone do Lauro. Porque ele investiu na propaganda. Ele grita na rádio. Ele fala e todo mundo sabe que é 34 11 mil. Parabéns pelo seu trabalho de divulgação. Qualquer um de vocês que faça um bom trabalho também poderá, através do seu celular, ser o preferido daquela família. Então, quanto melhor vocês trabalharem, quanto melhor trabalho vocês apresentarem para a sociedade, você terá o teu celular particular na mão de alguém. Gostei do atendimento do Ed Murphy, gostei do atendimento do Girardi. Vai ter o telefone, vai facilitar. Então, o trabalho que cada um realiza vai se refletir no resultado quando alguém se lembrar. Ih, aquele velhinho lá da cabeça branca, seu Lucas... Gostei do seu Lucas, vou de Lucas novamente, entendeu? Então, para você dizer assim, ó, é um potencial enorme o celular na mão dos senhores, tanto para a questão da segurança, como para a questão de atrair o cliente, fidelizar o seu cliente com um bom atendimento. E uma boa noite a todos, e que nós possamos se reunir mais vezes, né, antes do nosso presidente aqui terminar, e a gente possa voltar a discutir nesse assunto, e nós estaríamos envidando todos os esforços para dentro do prazo necessário a gente poder dar o resultado para todos vocês. Boa noite. Obrigado.
Obrigado, secretário Irani. Eu quero agradecer a presença dos colegas vereadores aqui, do sindicato, da Unitaxi, do CCNAT, do nosso amigo, o Lucas, o mais antigo taxista, a presença de cada um dos senhores aqui que esteve presente, que usou a palavra. Obrigado. Essa construção é para os senhores. Obrigado pela presença de todos e nos próximos encontros vocês serão avisados. Grande abraço a todos.